Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, para tudo que você precisa. Chama o meu grande amigo sem gripe, Edgar de Melo Filho.
Como vai de gripe aí? Tá feia a coisa, hein?
Nossa.
Já tá perdoado se tossir no meio do programa.
Eu não sei se é porque se é a idade, tá, só sei que cada gripe que eu pego, uma é pior que a outra.
Ajuda. A tendência é piorar.
Rapaz.
O pneu vai esvaziando, só, se não tem mágica. Vai, sabe, é cada vez 2 libras menos e vai piorando. Nossa. Fique esperto que essa daí derruba, viu?
É, né?
Opa!
Tem gente no hospital, né?
Opa, sogrinha querida, in the hospital.
Uau.
Porque, sabe, de repente, já a idade, aí não respira, táxi, São Luís, tchum, chegou lá, como chegou, ficou. Tá lá de castigo, desde sábado, sem previsão de saída.
Uau.
Sabe, aeroporto fechado ainda, não sabe quando decola, porque tá braba, e é daquelas que pega na casa toda, viu, sócio?
É, né?
Ela passa sem cerimônia.
É,
Não, ele vai pulando. Olá, como vai, Pimba? Já tá. E você, tudo no cuidado no telefone, sócio.
Aqui temos vários componentes da família também com gripe. Você tem razão. Passa e pega sem cerimônia,
não, mano. Sem cerimônia. O vírus é bem atrevido. Ele não quer nem saber. Ele pula. Ele pula de um pro outro. Não tem, é bem chegado ele, bem agarrado ele, viu? Que foguete, só. Isso é triste, viu?
Tá bem...
Fora a gripe, vai indo, Júnior.
A gripe tá indo bem, graças a Deus. Agora todo mundo já deve, provavelmente todo mundo já está conseguindo acessar o AutoRace.
Oh, que bom,
depois
que bom.
De mais uma mudança de servidor.
Que bom. Eu com o meu potente 286 aqui, não posso se queixar. Às vezes que eu fui, entrou.
Ave Maria, viu?
Que coisa, muito baile aí, Júnior. Baile de formatura.
Bastante
do que é pior,
baile,
né?
Viu?
É verdade.
Esse negócio de internet não é mole, não, viu?
Não, imagino.
Não tem horário, não tem dia.
Mas que coisa, assim, sem mais.
É, de repente começa...
É, porque você já vem de um tempinho pra cá, é um bailinho aqui, um bailinho ali, uma canseira aqui, outra canseira ali, mas... E o pior é que você vai falar com os técnicos, eles vêm em formatiquês, né? Aí você tem que gritar Shazam, né? Não, mas aqui não tem nada, é sempre assim.
É isso mesmo, é isso.
Eu ficava uma onça quando eu ligava no Terra antigamente, nunca era lá.
Nunca, né?
Não. É aí, como é que você sabe? Mas estava funcionando até agora. Bom, deixa quieto. Vamos em frente. E que tal, muchacho?
Eu liguei na minha, não vou falar o nome, mas eu liguei na minha... operador aqui de internet, vai, provedor de internet, para dizer que eu não estava conseguindo acessar alguns sites, inclusive o meu.
Opa, que bom.
E aí, ela pediu para eu desligar o modem e colocar na tomada novamente.
Não, que
primeiro
bom,
ela perguntou se eu estava conectado na internet.
Ah, era isso que eu ia dizer. Ainda bem que eu perguntei. O senhor ligou o computador?
É.
O que não é difícil.
Não é difícil. Ela perguntou se eu estava conectado na internet. Né? Isso, assim, meia hora depois de eu ter ligado. Né? Primeiro não, aquelas então perguntas de prática.
Não, isso que você ainda tem pergunta quando você fica no ele não passa do eletrônico.
Tome, RG, CPF.
Repete 200 vezes.
Número do seguro, de saúde.
DNA.
Tudo. Isso. Depois de tudo isso já. Não, duas vezes, mais ou menos, que passa uma pessoa, ela. Não é comigo, peraí, vou passar para outra. Aí ela pergunta tudo de novo.
Não, e você sabe o que é pior, que eu fico mais uma onça ainda, Júnior? É que ainda te ligam 8h30, 8h15 da noite para oferecer serviço.
Toca
o telefone, você é preocupado, o telefone toca à noite, você corre.
É, oferece.
Boa noite!
Não, não adianta aceitar, calor. Porque se aceita, depois eles não entregam. É melhor nem aceitar.
Boa noite! Eu já até sei. Eu já digo, minha filha, o que, é que você vai oferecer? A hora que ela fala, eu digo, são 15 para as 9 da noite! O Júnior não tinha sido proibido esse troço?
Tinha.
Qual foi o drible da vaca aí, que todo mundo liga?
O que adianta
oferecendo coisa?
O que adianta ligar, proibir alguma coisa ou permitir alguma coisa aqui?
Mas, Júnior, sabe o que eu deliro? Os caras sabem com detalhes o que você tem. É. Seu plano, e é o inimigo. É. O senhor tem o plano tal, o senhor aderiu ao plano tal no dia tal de tal de 1859, Lincoln havia tomado posse. Ele sabe tudo. Nem eu sei. Mas minha filha, como é que você sabe? Não, então temos um plano melhor. Depois de meia hora, falar tudo, todas as vezes que eu liguei para reclamar, que horas eu ligo o computador, que horas eu desligo, que horas eu vou dormir. É um negócio incrível. É. Mas não tinha sido proibido esse troço, gente?
Mas só... tinha sido, sim. Tá, aí a moça perguntou pra mim assim, o senhor está conectado na internet? Eu falei, eu estou sim, é lógico que eu estou conectado na internet. Eu tenho um site, eu conheço um pouquinho disso, falei. Ah, pois não, então o senhor desliga o seu modem. Desliguei o modem. Pode ligar novamente. Falei, mas já? Não passou
não
nem...
Deu nem os 5 segundos? Nada. Eu pelo menos mando esperar 5 segundos.
É que eu já enviei, enquanto estávamos falando, eu já enviei um pacote de atualização.
Já ouvi muito disso, viu?
Eu falei, tá bom, então eu liguei de novo o modem. A pessoa tenta de novo, tentei, falei, não aconteceu nada aqui diferente, tá tudo igual, não consigo acessar. Aí, então, eu sou reiniciar seu computador. Iniciei o computador, aquele trabalho de fechar tudo que tá aberto, né? Salvar, não sei o que, reiniciei.
Pula.
Não continuou não funcionando. Aí eu falei pra ela, olha, não está funcionando. Ela, não, eu falei, não, caiu a linha.
Pronto, nunca mais. Se você ligar de novo pra lá, atende o Lula.
Exatamente.
O Lula atende, mas ela nunca mais. Você anotou o nome, pelo menos, o RG, a placa. Não, nunca mais, esquece.
Nunca
mais. Não, nem. Júnior, olha, paciência, coitado da gente. Coitado da gente é bom, né?
Coitado é bom.
Coitado da gente é bom. Mas enfim, eu tenho que fazer isso mesmo. Não, quando derramo leite, quando não tem tu, vai tu mesmo. Vamos embora.
Bom, eu vi domingo.
O que você viu?
Eu vi Fórmula 1, vi MotoGP.
Vi.
Vi Indy.
Um pouquinho, não aguentei muito, mas vi um pouquinho. Vi o começo e depois vi o fim, porque eu intercalava com a NASCAR.
No sábado eu vi a FIA GT.
Não vi.
E no domingo ainda vi o final da NASCAR.
Ah, bom, que bom. Eu vi um grande pedaço, porque afinal de contas existe vida inteligente fora de corrida, né?
É, lógico.
Juntou muita coisa, né? Então, de repente, também sou filho de Deus, tenho direito a um tepã de frango, a um tempurá de banana, com sorvete, tenho direito também, né? Eu posso me dar esse luxo, senão fazemos o quê? Eu ia sentar às 7 da manhã na televisão, sai às 11 da noite. Mas eu vi sim, vi uma grande maioria e gostei muito do que vi. Só algumas outras que os meus ídolos, infelizmente, foram ficando pelo caminho. Por exemplo, a hora que Kyle Busch parou, eu também já perdi o interesse. Embora Carlos Eduardo, naquela altura, ele estivesse fazendo gracejos entre os primeiros, né? E Danica também, assim, muito lá atrás. Mas depois veio. No fim, tomou só duas voltas.
Mas, Edgar, você teve muito o que comemorar. Ganhou o Vettel.
Sim.
Ganhou o Marques.
Não, então. Isso aí, foi de manhã e até Estados Unidos, foi só alegria. Compensação, a bucha veio depois. Por quê? O Miguelito já tinha sentado no patê sábado. Que pena, né? Mas acontece, paciência. E é horinha de voo. Com o tempo pega a mão. Um toquinho bobo. E aí, eu me lembrei, esse lance dele, me lembrou muito que o Nelsinho, de repente, teve uma situação parecida, e a frente balançou. E, por sorte, tinha uma câmera nele na cabine e outra na frente do carro. E você vê que ele não mexe o volante, de onde você começa a deduzir que talvez uma turbulência tenha feito tocar um carro no outro. E nessa sobrou para o Miguel, sobrou para o outro, só que o outro e o Miguelito dançou. Mas achei que ele estava bem, ele estava legal, ele estava na balada, relargou bem. Uma relargada só que ele bobeou um pouquinho, mas nas outras ele veio bem.
Peraí, deixa eu traduzir para a galera. O Edgar está falando do Miguel Paludo,
isso.
A Truck Series da NASCAR.
Isso, exatamente, na Truck Series, exatamente.
E foi sábado, então, né?
Isso, e o que foi uma pena, porque ele tava. Nossa, os caras entregaram um rojão pra ele.
Não vi nada.
Nossa, o cara era um rojão de relargada, vinha uivando aquele motorzão.
Uau.
Mas paciência, não deu certo, mas enquanto teve na pista, veio na balada, tava sempre ali na frente. Sempre. E. E no domingo foi aquilo, enquanto deu para aguentar, eu tentei ver a Indy. Largou, complicado.
A Indy, vamos tentar ir por sequência, então?
Vamos.
Você falou da NASCAR que foi no sábado, deixa eu falar um pouquinho então da FIA GT que eu vi sábado também.
Isso.
Foi uma corrida, foi legal, lá em Zolder, né? O Lito e o Sérgio Maurício foram para lá para fazer de lá a corrida. A pista é um pouquinho ruim de ultrapassar, né?
Zolder sempre foi.
Sempre foi um pouquinho estreita também. E os Audi estão andando muito, viu? Tinha uma Lamborghini ali se metendo no meio ali, mas aí no final ela ficou também. No sábado, no domingo ela ganhou. E os brasileiros largaram muito atrás. Tomaram um monte de totó, tomaram porrada.
Ah, lá no tiroteio.
É bom o pessoal ver também que não é só aqui na Stock Car que não.
Isso. Não, porque lá no Fiat GT é bom assim, as três primeiras filas você ainda tem um nível mais alto. Lá para trás é feio, sócio. Opa, lá para trás é um Vietnã, é de NBA full lá atrás.
Não, e quem deu totó, por exemplo, no Sérgio Gimenez foi o Álvaro Parente, que é um piloto.
Opa, né? Pois é.
Tirou e o Sérgio Gimenez não rodou, não sei como. Que deu na traseira, na entrada da curva. Do lado, assim, sabe? Onde o carro já não tem peso.
Sei,
você dá um toque ali naquela traseira.
É o de sacanagem, é para ir. Você sabe que ele não tem peso naquela hora.
Isso. Aí foi
encosta, o cara vai.
Aí foi engraçado chegar na troca de piloto.
Quem fechou a porta ponta a pé?
Então, foi o Sérgio Gimenez.
Mas o Serginho perder a paciência é um negócio assim histórico.
Porque o toque ali desalinhou o carro e estragou a maçaneta da porta. Então, na hora que ele saiu do carro e entrou o Zonta, ele fechou a porta, a porta não fechava. Ele bateu, a porta não fechava, ele bateu, ele começou a chutar a porta.
É verdade. Ainda caiu, né?
Caiu. E aí não teve jeito. O Zonta foi pra pista, teve que segurar a porta. Não. Aí deu 4, 5 voltas e entrou no box, porque não dava pra ele pilotar segurando a porta.
Para.
Então, teve mais uma Mercedes também, essa asa de gaivota, também ficou abria a porta toda hora, ficava com a porta lá em cima.
É, que ela abre pra cima.
Também tem que parar.
Abre a outra, sócio, ganha na aerodinâmica.
Sai voando, né?
Faltou lembrar disso. Aí passa pra FIA, olha pros caras e fala: não posso fazer nada, quebrou a maçaneta.
E
aí a FIA, pra não perder a mania, ia deixar para analisar depois da corrida. After race, que agora pegou moda.
Exatamente.
Não?
Isso.
Então, e o cara aproveitava com as duas asas abertas e ganhar um pouquinho mais em aerodinâmica.
Não, e aí você tem que ficar analisando para depois da corrida, as punições vão tudo para a corrida seguinte.
Vai. Júnior.
Para a classificação seguinte. Aí depois, no final do dia, da corrida seguinte, você tem que pôr o grid de largada.
Isso.
Que vai ser para a corrida, que é diferente do da classificação.
É, então. Mas temos uma luzinha tênue no final do túnel. Se não for o Shinkansen, o trem-bala japonês. Há uma leve esperança de talvez seja... Eu também sou um sonhador, né? Eu tenho meus momentos de sonhador. Sabe por quê? Nicolas Leoz, aos 174 anos, conservado em formol e álcool, se demitiu da Comebol e da FIFA.
Ah, é?
Quem sabe a moda... O vírus é como o da gripe atual e se espalha. E esta putada começa a pedir as contas.
Já bem, viu, meu?
Porque essa putada fez tanto que esses bichos aqui vão durar até 100 anos.
É, vamos mesmo.
Porque coisa ruim não vai embora cedo.
É verdade.
Fica aqui pagando a conta. Mas também uma conta que vale a pena pagar, né, sócio?
É.
Pô, todo mundo bonito, né? Tô
tudo mamando, então,
né? Sabe aquele... Eu sou comunista e vou embora de Audi ou Bema pra casa?
É.
Sabe, moro no Morumbi assim, eu quero ser como... Vai morar em Cuba!
É.
Sem tutu.
Coreia do Norte.
É isso. Então... Quem sabe Nicolas Leoz, porque agora pegou uma... Tudo é after the race, tudo. O senhor comissário vai ao banheiro? Não, vou depois da corrida. Ah, então vamos aproveitar e resolver agora. Mas não é dor de barriga, não, é uma pequena cólica. Júnior, eu não tenho mais paciência, Júnior, está pegando a moda. E sabe o que eu queria saber? E Kaká e Koda?
Não, então, eles foram razoáveis. Eles também tomaram totó. Nossa. Perderam várias posições logo no começo.
Por que classificou mal, Júnior?
Hã?
Por que classificou mal? Você então, soube?
As BM não andaram bem lá. Não andaram bem lá. A troca de piloto, eles melhoraram. Na primeira corrida eles tinham tido um problema gigante na troca de piloto, tudo. Tinham perdido quase 7 segundos, né, em relação aos outros. Dessa vez não, foram super rápidos. Mas o carro não estava campeão lá, entendeu? Não tinha
de
muito...
De um modo geral, as BMs não foram bem lá.
Não.
Aí não tem mágica, sócio.
Aí não tem mágica. E tão meio ruim de reta, viu? Assim, você vê que entra colado na reta, com a câmera on board, você vê o carro da frente entra, e vir embora, entra, assim, sabe? Você fala, puta...
E aí toma, o cara da frente vai embora.
O cara da frente vai embora.
Sabe, o cara não vem com velocidade para sair forte. Você já vê, claro, o pé vem trancado, só que o motor...
Não vai. Eles estão tão meio fraca. Então, essa... Eles tinham feito aquela famosa... Como é que fala quando deixa os carros parecidos? Equalização, né?
Tá, ok.
Então, mas eu acho que a equalização não ficou muito boa na questão do motor. Porque a BM está tomando de reta.
Não pode. Se tomar de reta é mortal. Aí passa o cozinheiro, o garçom, passa todo mundo. Não... Que acelerou na reta, vai. Vem o garçom de lambo e passa olhando para você, sintonizando o rádio.
Exatamente.
Sabe? Não dá, Júnior.
Na primeira corrida você não fez tanta diferença, como estava molhado.
Dá uma nivelada.
Dá uma nivelada, né? Você não usa o motor assim, do jeito que usa no seco, né?
Até porque você também muda a configuração do carro.
Então, tudo bem, mas agora no seco deu pra ver que tá fraco o motor. Não.
Que coisa.
Todas as BMWs. Você via todas as BMWs tomando na reta, entendeu?
Não, aí não tem chance.
Aí fica difícil. Nem aproveitando o vácuo não dá. Porque entra colado na reta, assim, você parece até que vai bater, tá? Centímetros do carro da frente. No meio da reta, o carro da frente já está uns 4 carros na frente.
É o contrário, não aspira, empurra.
Exatamente.
Ave Maria. Empurra aí, meu! Ele cola e começa a soprar para frente.
Aí eles começam
a pressão do vento empurra.
Aí eles começam a desesperar nas freadas para chegar nos caras, né?
Lógico.
E aí começa pneu pro saco, começa tudo. Né?
Não, aí é o efeito dominó.
É.
Uma coisa vai puxando a outra e vem desabando. E ainda quando consegue acertar uma volta boa, toma um totó.
É, exatamente.
Aí é pra fechar com chave de ouro mesmo, né? Voltaram no avião com o morro no dedão do pé, né? No mindinho.
É isso mesmo.
Certo?
No domingo ainda melhoraram um pouco, o Kaká conseguiu chegar em sétimo. Kaká e o Kodai.
Bom.
Melhorou um pouco, mas assim, precisa melhorar o motor, senão vai ficar difícil, viu? Eles dão uma. Provavelmente vão pedir uma hora, olha.
Não, claro.
Precisa fazer alguma coisa aqui no motor, senão nós vamos ficar.
Não, a própria BMW já se tocou, né? Que em Zolder tomaram. Precisa ver qual é a próxima pista, o que eles têm de aproveitamento lá e mexer na usina.
Exatamente.
Porque senão vão tomar outro ferro mesmo.
De curva vai bem. Você vê que na parte sinuosa acompanha, até empurra. Até empurra, mas quando chega na reta, aí complica muito a situação. Então foi isso. Aí vamos para domingo?
Vamos, já quer pular para domingo? Vamos embora para domingo.
Vamos pular para domingo. A Fórmula 1 que foi a primeira corrida de manhã, vai.
Que beleza, hein? Que beleza. Valeu, viu, sócio? Gostei. Apesar de...
Uma bela corrida.
Não, e também, mais ou menos dentro daquela expectativa nossa, né, Júnior? Não se iludam com o resultado da Malásia com a Red Bull.
É.
Os caras de morto não tem nada. Você viu o passeio do outro, Júnior?
Não.
Ainda deu até aquela ilusãozinha, porque quando o Alonso passou, eu falei, nossa, né? Nossa, sabe? Foi, pronto, se divertiram. Agora, com licença. É. Passou en passant e desapareceu.
Foi.
Que ainda fez quando fez a segunda parada, fez, trocou pneu e saiu na frente.
É?
Você acha que tem bobo na Red Bull, Júnior?
Nenhum, né?
E você vê que... Não, também, sabe, isso é até para fazer coro com os outros, porque já estão dizendo que a Lotus está mancomunada com a Pirelli, porque botou o carro para teste, então tem o truque, porque o Guersuari passou a receita para o Alonso. E já começa o disque, mas não é nada. O Vettel parou exatamente nas voltas programadas.
É?
E para não deixar ninguém triste, ainda cravou a melhor volta no finzinho.
Foi. Com a equipe estava até pedindo para ele tirar o pé já.
Para ele tirar o pé. E que realmente não precisava, não fazia mais sentido. É. Então você vê que está... E você vê que os pontos que ele passa... Você vê como é bom você ter o carro curto aí, né? Nos pontos que ele passava os caras... Mas assim, Júnior, passava voando. Não tinha... O cara fazia a tomada, ele se enfiava e passava embora. Enquanto o cara fazia a tomada.
E não acabou o pneu, né? Porque você na viu? Classificação, você vê, o Nico fez a pole meio que fácil.
É. Exatamente.
Só que deu 3 voltas, acabou o pneu do Nico.
Coitado, tá desesperado. Acabar em nono, ele deve ter ido chutado até a Alemanha as coisas. Até Mônaco. Ele deve ter ido chutando tudo dentro do carro. O que o Zonta fez na porta, acho que ele foi fazendo no carro.
Edgar, você viu, Zonta não, coitado, Edgar, você viu a foto do pneu do Hamilton quando acabou a corrida? Tem no fórum.
Vi, eu vi do pneu do Hamilton e vi do pneu do Massa também.
Pô, essa foto do pneu do... Eu não sei como... Parecia que estava embalado o pneu para presente. Não tinha mais pneu.
Não, é verdade.
Não tinha mais pneu.
Contanto que não acontecesse na parabólica em Monza ou na outra, na Rouge, tá bom. Mas na parabólica vai ser engraçado. E na Rouge, então, vai ser maravilhoso, viu?
Precisa fazer alguma coisa, dá
uma
hein?
Dessa. Pois é. Então, porque, assim, Júnior, eu continuo insistindo na velha teoria do bom senso. Você tem que ter bom senso. Claro que a gente quer competitividade, os pneus estão funcionando maravilhosamente bem. Os caras que reclamam são sempre os mesmos, tá certo? Se a Red Bull está reclamando, que eu acho impossível, está reclamando de barriga cheia, porque para eles está funcionando... Não funcionou na corrida anterior a essa, mas também nunca funcionou lá. Eles nunca andaram lá. É. Então, não é só o pneu que você vai descarregar em cima. Tem outros componentes, etc. É. Lembra que a gente conversou os Coanda da vida, que lá não ajuda. É. Chegou nessa aí, o tal do Coanda acordou. Você viu o que aconteceu?
Acordou só no Kvyat também, né?
É, então...
O Weber continuou dormindo.
Não, esquece.
Na última volta, o Weber conseguiu perder posição para o Hamilton e para
o... E para o menino. O menino passou voando.
Foi.
Porque não tinha... Não, mas acabou o pneu. E ele está avisando, para quem quiser, que... Não, me vejo mais alguns anos no grid. É Mark Webber Caldas.
É, eu acho...
Mark Webber Caldas, não, porque... É. E ao mesmo tempo que não estou gostando, porque o espírito da Fórmula... Não me fale em espírito do regulamento. Eu vi isso no dia da NASCAR, eu quase caí da cadeira. Mas enfim, bom... Não, porque o espírito do regulamento é mais competitividade. Não estou gostando. Bom, mas vai continuar por mais uns anos? Vai para casa, Mark. Tem um 787-800 te esperando. Você viu o que ele fez na corrida? Dá para você se achar ou não?
Não tem condição.
Tudo para fazer 1 e 2.
Lógico.
Tudo para fazer 1 e 2. O carro estava um foguete. Então depois aí faz bico, faz aquelas cenas quando o outro vem e passa voando. Porque, Júnior, você lembra da outra passagem, Júnior? O outro, trocaram a ideia, falaram o que a FOM pôs no ar e o que a FOM não pôs no ar. Ele chegou, passou e foi embora. Ele ainda tentou ir junto, viu que não ia dar samba, tirou o pé, que viu que não ia acompanhar o outro. Então é isso. Então os riscos foram reduzidos.
O Mark Webber chegou a 37 segundos atrás do Vettel.
Um carro, teoricamente, muito parecido, tá certo? Um carro muito parecido. E aí, como é que se explica isso? Ah, mas é mais o quê? Mais o quê? Porque tem coisas, Júnior, que às vezes você não dá para entender. Se você colocar o plano do Felipe no papel, pega aí, não precisa nem ser um engenheiro, pega um team manager esperto aí, pega o plano dele, o plano do que ele fez no treino, que ele fez na classificação, põe o plano dele no papel, é perfeito.
Eu não entendi nada. Quando ele
parou, é perfeito o plano dele no papel. Você concorda? Por quê? Como é que um pneu que tem que durar no mínimo 17, tá bom, então tira duas, deixa por 15, vai, dura 10. E aí sai com o outro que dura 7. Aí eu entendi menos ainda, eu que estava chato aqui na ponta. Aí eu não entendi nada, porque não é para entender, é uma questão de você... E o meu consolo é que Rubinho Barrichello também não entendeu. Então hoje eu posso me sentir um pouco melhor. Que é só você desprezar o comentário que vai antes e o que vai depois, deixa só o dele, né? E eu estou rezando para o Burt voltar, porque assim você tem duas opiniões abalizadas, você mais ou menos tem uma linha do que o teu raciocínio vai numa direção certa, tá certo? O problema é o comentário que sai antes para levantar a bola e o que sai depois em cima do dele. Do tipo assim, aí você sai na chuva, né? E fica todo molhado. Aí veio sobre o comentário, aí tem que abrir o guarda-chuva, né? Não, Pedro Boa, vai molhar a cueca. Sabe? Então, mas como acabou aquele pneu com 10 voltas, se ele era para ter dado pelo menos mais 5 ou 6?
Muito bem.
E o outro acabou por quê? Agora, os furos, bom, mas detrito também, se está lá, tem para todo mundo. Como é que te chapou aquele pneu do Lewis Hamilton e te chapou aquele pneu dele? Então tem alguma coisa que a Pirelli vai, dificilmente ela vai segurar o rojão. Ela vai espanar para alguma coisa. Você viu, o detrito já é um, é uma saída. É,
furou dois pneus no Massa. Tá, e certo? O jeito que terminou o pneu do Hamilton, tem mais uma volta e estourar o pneu também.
Então, Júnior, exatamente.
Aliás, parece então, estourado. A foto parece estourado.
Pneu. Parece estourado. Então, agora, cabe na sua cabeça, Júnior, que uma equipe... Estamos falando da Ferrari. Estamos falando da Ferrari. Não estamos falando, da Ferrari. E essa coisa de asa não fechar, não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu na Fórmula. Teve carro que já teve esse problema. E outra, eles sabem como funciona o sistema. Foi totalmente desnecessário deixar o Alonso voltar para a pista e deixar ele abrir a asa. Dá aquela porrada a hora que já parou, meu, não abre, não mexe mais nesta merda.
Não abre mais, né?
Paciência. Pô, tinha chegado em quinto, quarto, sei lá. Tá certo? Não, o espanhol saiu, lógico, ele quer a asa, pô, a diferença de quilometragem que dá, pronto, pimba, abriu, nunca mais fechou, toca, voltar pro box de novo. Então o Ferrari faz umas coisas, sabe, não troca a asa quando tem que trocar a dianteira. Tá bem que a pancada do Felipe, mais ou menos, não afetou tanto ali na frente, aquele do lado esquerdo ali na bigodeira lá, não afetou tanto, mais ou menos tipo do Kimi, porque a comparação que foi feita aqui, o Kimi também teve um problema, mas o Kimi foi no bico, não foi na asa,
foi no bico
do carro, quebrou um pedacinho, isso não tem nada a ver o brinco com a orelha, não serve de parâmetro, porque a asa, se quebrar um suporte, ela entorta, como o do Alonso, entortou, arrancou. Então tem umas coisas que eu entendo cada vez menos, eu estou regredindo na vida, porque eu entendo cada vez na minha cabeça... Pô, mas será que é tudo isso? Será que está tão complicado assim que estamos indo para o outro lado? Não dá para entender certas coisas.
O Alonso falou que achou que o pneu já tinha ido para o Bedeléu muito rápido. Porque a asa ficou aberta, ele ficou sem pressão na traseira, né?
Imagina, vinha uma flecha sem pena, né?
Pô, o pneu acabou rápido demais.
Nossa! Não, a gente sabe, porque aí você... Bom, se você tem a reclamação... Vamos tentar uma média, Júnior. Faz a conta junto comigo para mim não ir sozinho. Que assim, se a gente tiver que tomar porrada, tomamos em dois. Aí diminui a carga nas costas. Tá, o pneu é isso, o pneu é aquilo. Tá bom, não. Se o Vettel parou nas voltas programadas direitinho e mais. Agora essa para derrubar da poltrona e da cama junto. Se o Kimi me para, troca os pneus, sai, dá duas voltas, chama o engenheiro e fala: tem certeza que era pra ter trocado aquele pneu?
Não, o pneu tá bom ainda.
Tá bom? Mas obedeceu, parou, trocou. Você vê, o muro da Lotus ainda continua com problema. Pararam ele na hora errada.
Podia.
Dava pra dar mais 5, 6, 7, 8 voltas, o pneu tava perfeito. É aquilo que a gente fala: quem sente o piloto é o pneu. Agora você vê o engenheiro entrando no ar e diz: seus pneus estão perfeitos. Obrigado, como é que você sabe, Pedro?
Não, na verdade, quem sente você o pneu tá é o piloto.
Exatamente.
Não, quem sente o piloto é o pneu.
Então, tá certo? Não, mas não, eu digo no sentido de tirar um sarrinho, porque, sabe, já não chega o negócio de chuva, o engenheiro decide se vai usar o seco ou molhado. O Pisoni entrou nessa, quase chegou na sala de visita lá em cima. Não, pode colocar o Zic, ele acreditou. Tá certo? Então, Júnior, eu não consigo entender isso, porque o Kimi, na Lotus, sobra pneu.
Sobra.
A Red Bull, com o cara desaparecendo, abrindo, toda hora tava 10, 15, 20, 30 segundos, 40 segundos, embora a hora que queria, melhor volta no final da corrida, parou nas voltas programadas direitinho. Tem alguma coisa errada, Júnior?
Eu acho que na questão do Vettel, dá até para fazer uma... Dá até para a gente considerar que, como ele andou na ponta, não ficou atrás de outros carros, ajuda a economizar o pneu. Você mesmo
falou isso. Sem...
Ajuda a economizar o pneu.
Só que você vê a preocupação dele, que ele ficou ali no tiroteio, mas ele falou o quê? Nesse voo embora,
já passou, vai ter os caras muito rápido.
No Alonso e no alemãozinho sumiu.
Foi bem rápido mesmo. Passou os caras bem rápido.
Exatamente.
Mas você vê que quando ele sumiu mesmo dos caras, foi na segunda, depois da segunda troca. E na terceira, então, aí, nossa senhora.
Aí ele vem com o pneu fresco, né, novo, que ele guardou, e aí foi aquilo que você viu, né? Puta, o carro perfeito. Ligava a câmera on board, era sacanagem que aquele carro era perfeito. O cara não faz força para guiar o carro, Júnior. Onde o cara puxa, ele dá uma sobrepuxadinha e o carro ainda vem mais para dentro.
Não, tá muito bom.
Sobra automóvel lá.
Tá muito bom mesmo.
E você vê um carro que, de uma corrida anterior a essa, era um dragão. Tá bom que a Red Bull deu uma erradinha no stint, porque se para ele um pouquinho antes, ele até podia ter ganho uma posição, porque o Lewis Hamilton ficou com as cuecas na mão, de pneu no final. Ele podia ter chegado um pouco mais para frente. Mas eles já sabiam que lá era aquilo mesmo. Não tinha, lá não vai. Alguma coisa lá que tem, o carro tem, que você não pode mexer, tá certo? Que se não compromete para frente, deixa quieto. Então vamos fazer pontos aqui e vamos embora. É só você comparar as duas corridas. Veja uma e veja a outra. Você diz, não, não é o mesmo carro. Pois é.
Oh, e você vê, o Grosjean também largou de 11º.
Então, aí entra um outro mistério, Júnior. Você vê que o Grosjean largou de 11º, você vê que ironia, né? A gente estava falando, a Mercedes precisa resolver esse problema dos pneus rápido. É. Olha lá, o Grosjean largou 11º, chegou em 3º. O Nico largou na pole, quase que chega em 10. Chegou em 9º na Bacia das Almas.
Bacia das Almas.
Tá certo? Se arrastando, que não tinha mais nada.
E fez 4 trocas.
Então!
Fez 4 trocas.
Olha as contas doidas que faz. Então, eu acho que é só uma questão agora de bom senso da Pirelli com as equipes, porque também a gente fica muito focado em determinadas brigas e não vê o tiroteio que acontece lá atrás. Lá atrás é feio, Júnior. Vai lá ver o pega da turminha lá, Caterham, Marussi e Companhia Limitada. É feia a coisa,
Júnior. Os caras estão se pegando toda a corrida.
Exatamente, se pegando de voar a pena, empurrar e sai daí, sabe? Porque
voar pedaço com Toro Rosso também.
Então, isso. Então, e aí, quando você compara, você vê o salto de qualidade que deu a Force India.
Impressionante.
Que carrinho maroto, hein?
Impressionante.
Carrinho tá redondinho e você vê.
Quem deve estar puto é o Hülkenberg, hein,
mano? Nossa, nem me fala.
O cara tava lá e foi pro outro e
não tá. Você viu? O cara saiu de lá. Aí por isso é que. Você vê?
O cara é azarado,
não, independente de duas ou três boas performances do Pérez no ano passado, de Sauber, que até chamava atenção, ele foi para cima do Alonso, ele vai mesmo, a moleque vai mesmo, não quer nem saber. Mas o carro era tinhoso, aí resolveram mexer no carro. E trocou o designer. Olha o que aconteceu.
Foi para trás.
Ficou lá para trás. Vou
aproveitar que você está falando do Pérez, para mim foi a melhor corrida da vida do Pérez.
Ah, sim, sem dúvida. Não, o Pérez andou muito. A única restrição que eu faço é o seguinte, e que por um lado também foi bom acontecer, porque agora você tem parâmetros e com o vídeo de conversar com ele e mostrar que tudo é válido, inclusive a briga com o Button. Você só não pode se expor com o carro da sua equipe, porque aí é a contrapartida do seu retorno para a equipe. Quando você vai para a, você tem que recolher o maior número de pontos possível.
Não,
então tem que sair no safanão, na roda mesmo, com o Alonso, com o Massa, com o Vettel. Sai na roda mesmo, meu. Sai daí que sou eu. Corrida de uma vez. Agora, Cuco Pincha, faltou o engenheiro ligar o rádio, sabe? Amigo, sabe? Para resolver, vai. Então ele estava muito mais rápido. O Intermarsh, Jason, deixa ele embora. Sabe, para não arriscar. O Jason quis comprar a briga, liquidou os pneus dele.
E outra, hein? Edgar.
Liquidou os pneus
dele. Você gravou a corrida?
Não.
Eu gravei a corrida.
As minhas gravações de corrida acabaram com os videocassetes.
Eu gravei a corrida. E aí escreveram aqui no fórum, acho que foi hoje isso. Alguém escreveu no fórum que achou que o Button, naquela hora que o Pérez tocou nele, falou, o Button tirou o pé. Falei, ah, será? Eu gravei, né? Eu gravo todas. Claro. Aí eu fui ver. Não é que ele tirou o pé mesmo? Na saída da curva?
Lembro.
Ele tirou o pé.
Pra sacanear. Aí é pra sacanear.
Foi.
Porque você freia antes, tá bom, vai. Você pode estar meio crítico de freio, você tem desculpa. Agora, acelerar na saída, você tem que estar de pé embaixo, dar uma levantadinha, o outro monta mesmo na traseira,
foi,
só.
Foi. Ele tirou o pé, meu.
Monta, meu. Monta. Então, achei assim, ele já tinha feito isso ano passado, em duas ou três oportunidades de Sauber, ele é isso mesmo, o que se pedia é apenas, e foi bom, porque agora ele começa a mudar o parâmetro dele. Ou seja, é só ele entender, o outro vai ficar puto, vai ter briga, mas ele que se acostuma que na Fórmula 1 vai ser briga a vida inteira, não tem?
É, lógico.
Dois bicudos não se beijam, não adianta. Podem, quando muito, se tolerar, que é o caso de Massa e Alonso. Se toleram, e outras parelhas também, mas se toleram, é diferente. Mas é assim mesmo. Então, o único problema é que ele... McLaren, Sauber, Caterham, ele arrisca a equipe quando ele começa a bater roda com o outro carro do time, que espalha um para cada lado, zero ponto. Aí o cara tem direito de chiar. Da mesma forma que eu até posso dizer, nós somos a favor de um jogo de equipe no final do campeonato. Sim, sim. E altamente contra agora. E altamente a favor do que o Serginho fez. A única restrição que eu tive foi contra o Busto. E aí sim faltou o Whitmarsh, que é a favor de deixar os dois brigarem. Tipo, Sérgio, com esse não. Jason, levanta o pé. Sérgio, vai embora. Isso com o moleque. O moleque já tinha passado e ia brigar com os outros lá na frente.
É, porque na verdade ficou perdendo tempo ali, né?
Então, ficou perdendo tempo. Porque o Button ia sair daquele feijão com arroz dele para ele poupar pneu. Tá certo? É. E o outro poupa pneu mesmo, porque todo mundo ano passado fazia três paradas, ele fazia uma, o moleque. Ou não?
É isso mesmo.
Então, quantas vezes? Tanto é que perdeu aquela corrida pro seu Alonso que acabou o pneu faltando cinco voltas.
Foi.
Ou não?
Foi.
Então, se você olhar a retrospectiva, né? A retrospectiva é boa. Claro que tá limpando o impacto da contratação. É novo? É. Precisa ter um trabalho de acompanhamento, porque moleque é isso mesmo. Moleque é isso. Não adianta.
E agora todos ganhou moral lá.
Né? Igual. Então, ganhou moral, já dá para dar uma polida. Agora o Whitmarsh pode chamar de uma outra maneira, conversar com fatos. Depois trazer o Jason, sentar e aí rever a corrida e mostrar para ele. Olha, meu filho, tirou o outro carro igual o nosso? Pode sair na porrada com todo mundo. Não, e é isso mesmo, e vai pra cima mesmo, seja quem for. Tudo bem, porque esse é o espírito. Não me fale em espírito. Ai, meu
Deus. O que foi? Bom,
não, veja, eu fico fora de si. Não, então, não, porque tem o espírito do regulamento. Ah, sim, tá, então tá bom. Então, Júnior, é assim, a única, não sou contra, apenas aproveitar o gancho, Serginho, nesse não. É o único carro que você não bate nele. O resto é pra bater em todo mundo. Só cuidado pra não desalinhar o teu, porque aí dança você também. Porque é uma faca de dois gumes. Você vai encostar no carro, se você encostar errado, fura o teu pneu. E você tá fora da corrida.
Mas daí tem que falar pro Button também, meu. Não tira o pé, o cara embutido em você.
Isso, não. Devem estar conversando isso, porque, nossa, se todo mundo viu desse jeito, claro que o Whitmarsh, ele tem a telemetria. Tá lá na telemetria levantada de pé. Quando você levanta o pé, marca na telemetria. Não te contei que nós tomamos uma surra uma vez aqui na reta oposta?
Conta.
Um Porsche? Por causa do calo?
Não.
Ah, vamos treinando para as 500 milhas, para o driver, motor dá uma cortada na reta. Hein? Como assim? Não, sai, faz o porra, não é possível, olha. Aí puxa a telemetria, realmente estava lá o calo. Mas como? Aí, puta, olha a parte eletrônica. Parte eletrônica é uma maravilha, simples, fácil, né? Resolve-se assim, ó. Parte eletrônica é uma beleza, né? Você enlouquece os 18 antes de começar a achar o caminho da mina. Bom, mexe daqui, nossa, Gregório queimando as pestanas, os caras queimando, nossa, conta com as... algoritmos para cá, logaritmos para cá, para lá. Bom, não tem jeito. Não, eu fico invocado, porque aí eu faço S, faço a primeira, faço a segunda perna, inclusive me troca esse cinto e agora eu quero passar ele por baixo. Não, como por baixo? Não, porque está só na barriga e no peito aqui. E quando eu freio no S do Senna, eu estou escorregando. Eu tenho que fazer a primeira perna, a segunda perna do S, fora muito embaixo. E fica complicado, estou toda hora subindo na zebra. Aí eu tenho que terminar contornar o verco para me arrumar no banco. Para! Para! Arrumar no banco aonde? Não, quando eu entro na reta, eu levanto. Para que ele levanta o pé também.
Lógico. Levanta.
Acelerar o throttle cut. Quando o throttle cut, o motor. Pá! Ele arruma e dá o pé de novo. Dois dias só. Dois dias desmontando e montando, desmontando e montando. Troca, destroca, troca, destroca, volta, troca, destroca. Até que. Não, foi bom lembrar, eu já pedi isso antes que se. Passa por baixo também, eu quero seis pontos. Por quê? Porque estou escorregando para baixo na freada do S do Senna. Mas É, aí eu não posso me mexer, porque já estou dentro da cura, faço a primeira perna para a esquerda, a segunda para a direita, depois já veio o Berg, preciso me segurar ainda, e não consigo enxergar direito. Quando eu entro na reta é que eu me arrumo. Ah, para, para.
É, na hora que você arrumar, levanta o pé.
Você se arruma aqui, se arruma ali. É, aqui, está aqui a falha. Ele não é que eu falhava, ele tirava o pé. Claro, ele vai se arrumar, ele apoiava com o pé esquerdo e empurrava para trás, o direito levanta.
Lógico, lógico.
Então... É, a telemetria, o Whitmarsh viu pela telemetria que o Jason deu uma levantada de pé. Então acho que agora é um tema interessante para conversar. Então, por favor, senhores, não estou tirando o mérito do Serginho. Fantástico. Tcheco foi maravilhoso. Só poupa um carro, o igual. Os outros podem arrebentar, dar porrada, jogar fora, fazer o que quiser. É isso, é corrida, vai sair. O último que chegar é a mulher do padre. Agora, poupa o seu, porque é onde a equipe vai buscar uma graninha para reforçar e pagar, também ajudar a pagar o seu salário, né, Júlio?
Lógico, lógico.
Só o resto desce pro moleque. Brinquedo, foi o cara da corrida. Da mesma maneira que eu achei o Richard que foi.
A outra, né?
A outra, então, dessa esquece, não teve para ninguém. Porque o Vettel correu de pijama, Júnior. Esquece.
Correu, foi fácil, hein?
Não, foi fácil.
Ele teve um trabalhinho nas três primeiras voltas, depois esquece.
Não é o Serginho dar um pouco de... E também que isso é uma coisa que eu não entendi, a soneca de Lewis Hamilton. É. Lewis Hamilton tirou uma soneca no meio da corrida.
Tirou.
Que lá atrás, de repente acordou, tum, quinto. Você viu? Voou para quinto.
Foi.
Pô, podiam ter chamado ele antes, né? Acorda um pouquinho antes.
Diz o Ross Brown que melhorou quando começou a baixar a temperatura da...
Ah.
Então no último jogo de pneu,
temperatura do piso mais baixo.
Isso. Temperatura estava mais baixa e o carro melhorou pra caramba.
Ele não estava conseguindo. Não, conseguindo estava, mas estava uma guerra feia, estava uma briga de baioneta com aquele carro, viu?
É mesmo.
E você vê a Mercedes é um foguetão na classificação. É. Mas a hora que começa a corrida, meu, aquilo é um traga-goma.
É impressionante.
E dos pneus, líquido, nunca vi, impressionante. Eu filmo a sequência de fotos dos pneus dele, do Rosberg e do Hamilton, dá dó. Você fala, não, isso aqui é scrap.
Frita os pneus mesmo.
Não, frita direto. Não tem. Então você fica imaginando o contato daquela carcaça com a superfície quente, a carcaça já quente. Deve acontecer algum processo ali que, nossa, e aí, claro, o Vettel lá com o vento fresquinho na cara... Tá bonito. É. O resto vem no pelotão. Porque você, por isso que a gente, quando soltaram o Mar, soltaram ele atrás do pelotão. Ah, nego, mataram o cara.
É lógico.
E aí é motivo para dar cacete. Porque os caras não querem saber que tá no meio do pelotão. O Alonso pode andar no meio do pelotão. O outro não. Tem caras que podem e tem caras que não podem. Andou no meio do pelotão, não conseguiu passar, é braço duro.
É.
Tem conversa, nego. Então, é uma coisa que você... Talvez, eu acho que... E a Pirelli, ela está perto de tentar encontrar um meio termo. Você viu que já mudaram de pneu. E isso que, segundo o próprio Pembrey Jr., se você lembrar, Bahrein, em termos de abrasividade, é muito, mas muito melhor do que o lá...
China.
Tá certo?
Bom, a Pirelli diz que vai mudar, né? Então... Estão dizendo aqui que vão mudar. Foi a notícia hoje que eles vão ter uma reunião e vão fazer umas mudanças no pneu. Diz que não serão mudanças grandes, mas vai mudar a janela de temperatura do pneu. Para mim isso é mudança grande.
Opa, pois é o problema principal?
É, o problema principal é esse.
Não é não? É. Até onde eu sei, o problema principal é excesso de temperatura, que é o que desmancha a borracha.
Ele mesmo diz isso, provavelmente haverá apenas pequenos ajustes, que envolverão principalmente mudanças nas janelas operacionais de alguns dos compostos. Pequenos ajustes, vai mudar completamente o pneu.
Não, e você vê que engraçado, que dependendo do tipo de pneu, como você tem observado nas últimas duas pistas, pelo menos... Aumenta o número de caco, de pedaço de pneu no chão. E não faz o tapete que o Bridgestone fazia,
não
lembra?
Faz mesmo.
O Bridgestone ia aumentando o tapetão. É. Você começava num tapetinho, ralinho de banheiro, terminava num carpete,
isso.
Lembra? Pô, eu lembro, quando você andava com outro carro depois da segunda-feira, depois da Fórmula 1, tinha um degrau, cuidado para não capotar. Pô, tinha um degrau, você andava em cima do tapete, era uma beleza, qualquer coisa segurava. Então, não adianta, ele não faz trilho. Faz ele trilho. Despedaça, fica aquele amontoado que os negros, depois da bandeirada, correm tudo para passar em cima. É o famoso pedaço dribla regulamento, mas não faz borra, não faz tapete. Tem jeito.
Faz mesmo.
Então, quem sabe? Mas, olha, eu acho que assim, Serginho fez a diferença porque animou a corrida. Foi um belo passo a passo, foi um briga daqui, um briga de lá, tá certo? E é isso aí, pro menino é bom mesmo. Vem pra cima, vai dar as porradas. É que nem o Marques, já tomou um tombo na classificação no sábado, no treino, no domingo desapareceu, guardou o Pedrosa no bolso.
Foi.
E é assim, é só caindo agora que ele vai calibrando. Ele vai calibrando o tiro. E o Pérez é a mesma coisa, e agora torcer pro outro menino também, pro menino do outro menino da Sauber.
O Hülkenberg?
É, pra, o outro menino, o que corre com ele. O Guti, para ele também ver se, né, começa a se achar no carro. Porque se o Pérez foi cedo, imagina o outro menino.
É verdade.
Que vem da dois, vai sofrer muito mais. Então, você vê que a batida dele na última corrida foi típica de quem ainda não tem noção de profundidade. Não,
e está sofrendo já, você vê que ele chegou atrás do Charles Pic.
Olha lá, vai ver, é isso aí, é o contrapé, muito bacana, sou piloto de Fórmula 1, guio para Sauber, mas quem chegou na frente, amigão?
Então, chegou na frente dele.
Exatamente. Então, eu acho que nesse aspecto, bacana, legal que a Pirelli vai continuar. E Júnior, por falar em Pirelli, que cutucão que a Porsche deu em Tio B, não?
Você viu?
Mordaz o alemão. O alemão limpou a baba depois, aqui no canto da boca, tá meio esverdeado. Só se fala em pneu. Mas eu também fui do tempo que só se falava em Cosworth. Você lembra, Junior, quando só se falava em Cosworth?
Década de 70, né?
Só se falava em Cosworth. Tudo era Ford Cosworth. Nossa, os Cosworth, olha como canta os Cosworth, olha o que fala o Cosworth. Os tempos mudam. Nossa, os tempos mudam. Mas mordaz o alemão, viu? Mandou uma seta para tio B. Não vamos, não. Deixa quieto. Só se fala em pneu lá.
Ele disse que só se fala em pneu e em aerodinâmica.
Isso, exatamente. Não tem quem guie, não tem quem empurra o motor, nada. É assim mesmo, mas é a fase. Mas, Júnior, também eu acho que seria... Eu me sentiria mal reclamar, você viu, ano passado nós tivemos sete vencedores diferentes. Um em cada corrida. Depois, tá bom, a Red Bull achou a receita, foi embora, sem contar que no verão deles lá nas férias, o Vettel estava 50 pontos atrás do Alonso. Tá certo, e na segunda fase, um abraço pro Gaiteiro.
Bom, então, a próxima corrida que é em Barcelona, o ano passado quem ganhou foi o Pastorzito, hein?
E Pastorcito, assim, unanho, muchacho.
Mega zebra.
E quando estava com o Gabi, sim, muito rica. E, nossa, Pastor está no mau humor. Meu Deus, você viu ele no box? Parado.
Está no mau humor total.
Só olhando para baixo e olhando por cima da sobrancelha ali. Nossa
senhora. Mau humor total. O carro não anda.
Não vai.
O Pastor está puto da vida.
Ainda mais que o Bota chegou na frente dele, tá uivando. Nossa senhora.
É isso mesmo.
Vai cair de maduro. Não, sem nenhuma conotação com o candidato vencedor. Mas vai cair de maduro de pontapé no carro. Porque não vai. Será que vai em Barcelona de novo? Como foi mas é que é a tal história, mexeram no carro. Você vê que todas as equipes que mexeram no carro, faz as contas, Júnior.
Todas
estão sentando no patê. Você vê que a própria Ferrari, que deu uma boa evoluída, ainda ela deu uma melhorada. Mas o resto, a Sauber foi lá para trás, o Williams foi lá para trás.
McLaren
foi lá. Pô, a McLaren, então, foi de matar. Não tinha nada que mexer no carro. O Lewis Hamilton estava matando a pau nas duas últimas
corridas. Não tinha mesmo que mexer no carro.
Por que que foram inventar?
O que foi?
Ainda mandar o cara embora. Não é só inventar, ainda mandar o cara embora.
É duro, aí é duro. Aí é duro. Bom, vamos falar um pouquinho de MotoGP, vai. Corrida em Austin. Teve uma disputazinha no começo ali do Pedrosa com o Marco.
Mas viu como montava em cima, Júnior? Montava. E eu só achei injusto uma coisa. Na manobra da ultrapassagem, eu não achei que foi erro do Pedrosa, não. Porque ali é uma sequência...
Lógico que não foi ele.
Mas não, porque o Pedrosa
não bobeou nada. É a primeira coisa que eu ia perguntar.
Não, não vê nada. Ele saiu para a direita e é normal. Você dá o pêndulo para cá e dá o pêndulo para a esquerda. Olha. Quando ele saiu da direita para o pêndulo da esquerda, o moleque se meteu por dentro.
Lógico, já rápido. Lógico, ele já estava lá, o Mark Marques.
Isso. Bom, o moleque dava cada montada nele, e o moleque só ficou cozinhando também para guardar um pouco os pneus, apesar dele estar de duro. Então ele foi empurrando, porque sabia que o outro estava de macio também. O moleque de bobo não tem nem cacuete, viu?
Eu vou te falar, ó, é o novo Valentino, hein?
É, o moleque de bobo, você viu que ele foi de durinho atrás. Hard e toque de empurrar o Pedrosa. O Pedrosa entrando. Você viu que nas últimas voltas ficou, né? Ó,
moleque do novo Valentino, só vou torcer para que o moleque tenha carisma, seja simpático.
Não, o moleque é muito simpático.
Porque,
simpático.
Porque já a MotoGP vai perder o Valentino.
Ah, já.
E olha, vai ser uma perda.
Do Kyle Busch lá, não sei não, viu?
É, né? Então, opa, você viu, ele andou lá e andou bem.
Nossa, o Kyle Busch disse que ele teria largado ali 13º, 15º. É. Para quem senta no foguete a primeira vez, andar em oval,
caramba.
Ele está acostumado a fazer aqueles rally rápido dele lá. Tá certo? E andar lá em Mugello, que de vez em quando ele vai andar com os protótipos lá. Mas oval é completamente diferente, tem que ter uma adaptaçãozinha.
Ainda mais um carro de 1,5 toneladas.
É, e ele foi lá e foi, nossa, que bacana, fiquei bem contente, tomara mesmo. Ia ser bem legal ver o Valentino lá, viu?
É. Agora, Valentino, ele não foi bem nessa corrida, eu tava até preocupado, eu achei que ele ficou muito em relação ao Lorenzo. Mas depois você vê, ele teve problema de freio, né?
Sim, eu imaginei pela tromba. Ele estava muito
pé da vida. Ele até quando saiu da moto, não sei se chegou a ver depois que acabou a corrida. Quando ele saiu da moto, ele apontou, lendo o box, ele apontou para os caras, aqui, estava puto, apontou a roda da frente. Na hora eu entendi o que era.
Isso.
E depois.
Isso, até o acho que o Faustinho, o HD, comentou alguma coisa.
E depois, nos comentários das corridas, ele diz lá: tem problema no freio dianteiro. E problema no freio dianteiro de moto, acabou, né?
Nossa, e o retão que você chega a 300 e cacetada, é bom, hein?
339.
É bom, hein? Você tem problema logo no que para mais, o que você usa 90%.
É.
É bom, né? Porque o de trás é mero figurativo. Se você ameaçar pôr o pé, ele já trava a roda.
É.
O peso vem todo lá na frente.
Pessoal, é o seguinte... A MotoGP chega a 339 na frente. Fórmula 1 chega lá de asa aberta, 320 e pouco.
É, por aí você vê.
É.
Por aí você vê.
Como anda isso?
Não, impressionante.
Coisa animalesca, né, Edgar?
E eu gostei, uma coisa que me chamou muito a atenção, de observar a regularidade do moleque. Ele não sai do traçado dele. E aquela coisa de vir com o queixo, o cotovelo, a saboneteira e a bota no chão é dele aquilo. Ele sai inteirinho da moto, não adianta. Ele faz isso desde a 125.
Bom, foi muito bacana a corrida. A plástica da corrida é muito bonita, né?
Nossa, aquele esquerda, aquela sequência de esquerda e direita que tem é linda. E aquela tomada que a moto aparece já e deita. Nossa, é linda aquela tomada. Não, aquela pista é infernal, viu?
Não, infernal.
Os caras capricharam. O Austin é infernal, viu?
Os caras acertaram na mosca, hein?
Acertaram. E bom público, viu?
Tava cheio mesmo.
Bom, muito ticano, porque eles estão ali perto, né? Muito ticano, mas bom público, gostei. E Dani Pedrosa é isso aí, viu? Pegou uma casca de pescoço pra ele.
Achei legal, no final, o Pedrosa foi cumprimentar ele na pista.
É impossível.
Depois foi cumprimentar ele no box, quando chegou. Eu nunca vi o Pedrosa fazendo isso com outro companheiro de equipe.
Júnior, tem uma coisa que é fato. É, quando inverteu, eu falei, agora vai ficar cômodo pro Pedrosa, porque ele vem na referência do outro. E você viu que ele ainda aguentou umas voltas, que não, o outro freava, ele encostava.
É, umas três voltas.
Você tem a referência do outro. Mas a sequência do moleque indo lá dentro, uma hora você começa a pensar, puta, já vou eu. E aí aí entra o segundo plano B. Puta, é melhor fazer meus pontinhos aqui.
É, lógico.
Certo? Ainda para contar que o Lourenço estava lá para trás, o Crutchlow também, mais uma vez, que eu gostei do Crutchlow de novo, tá vindo o Crutchlow, tá certo? E outra, também aproveitando que o Valentino teve problema de freio, porque isso não é sempre que acontece. né? Lógico. Então era um momento que não, é melhor botar o plano B aqui, deixa o moleque, entendeu? Fazer meus pontinhos aqui para ir me mantendo no campeonato. Então, Júnior, mas olha, foi realmente já assim, já esperado, né? O moleque vinha mesmo, vinha para cima. E é o mesmo caso do Serginho, cheio de vontade do Pérez, tcheco, cheio de vontade, sabe, com a faca nos dentes, quer se mostrar, sabe, tem todo um futuro pela frente. Se não exagerar e não tomar nenhum tombo feio, vai ser o nome aí dos próximos 6, 7 anos. E aí agora eu começo a rezar para voltar o australiano ano que vem.
É mesmo.
Aí, aí acertando as duas Yamaha, o australiano voltando e o Crutchlow chegando um pouquinho mais para frente, vai ficar muito legal.
Vai mesmo, vai mesmo.
Não vai não,
vai, vai mesmo, vai mesmo. A MotoGP é muito legal. E se você... Lá vou eu. Se você vê o que dá para ver em HD, né? O nosso amigo HD. Quando a câmera dá uma fechada assim na moto, principalmente na freada, dá para ver uns detalhes que são, acho que não dá nem para ver ao vivo.
Não,
porque ao vivo não, você tá meio longe.
Só com a super câmera mesmo. E na slow dá para ver mais ainda, ver mais na super ainda. Slow.
Você vê, por exemplo, a roda de trás saindo do chão.
Do chão, é verdade. Fora o que... Daí você vê o que ela está atravessada. Amor.
Exatamente.
Aí no slow você vê. Você olha o eixo, está completamente fora do eixo.
Isso.
Ela está com a traseira para um lado e a dianteira mais para frente, meia corrigida.
Isso, o guidão meio virado para o outro lado.
Meio virado para o outro lado. Nossa, impressionante.
Impressionante mesmo.
Você imagina para descolar aqueles slick, o que tem que vir depressa.
Nossa.
Não, é muito legal, viu? É muito legal. Você vê que o moleque não se afobou na largada, até foi lá fora para não, sabe, sai, não quero saber de rolo. Vai, agora foi, agora tô aqui. Tô aqui. E não desgrudou mais. E o Pedrozinha dá ali, abre, toma, e dá, e acelera, e o moleque na cola. Bobeava, o moleque montava em cima, tirava a mão. Montava em cima, tirava a mão. Até a hora que o moleque falou, bom, agora eu preciso tratar da vida. Fez a primeira perna, já saiu cravado. Quando o Pedrosa foi tomar, ele já passou.
Até porque aquele setor era o setor que ele era mais rápido que o Pedrosa. Aquele setor dos S's.
E ele sabia, porque isso aí se vê na telemetria.
É. Na reta, né? Ele não era tão rápido quanto o Pedrosa, no final da reta. Ele não ia conseguir passar o Pedrosa no final da reta.
Mesmo problema do Vettel na Fórmula 1. Você vê onde ele fez as ultrapassagens dele.
É.
Naquela parte sinuosa, que sabia que ele era mais rápido, porque o carro dele é mais curto.
Isso.
Entendeu? Você tem que usar o que você tem, as suas armas. É. Puta, foi sensacional.
Foi mesmo.
Foi sensacional. Fiquei satisfeitinho até com o Nico Terol também, que finalmente desencantou. Todo mundo falou, acabou. Calma, agora ele se acostumou com a Moto 2.
É.
Agora o Terol se acostumou.
Você viu a Moto 2 também?
Vi um pedaço dela. E só lamentei o meu ídolo Maverick Vinales, infelizmente não deu certo, e o Eric também, que devagar, o Eric é muito novinho, tá indo, mas o Vinales eu pensei que ele fosse para cima do artista lá, viu?
É.
Mas tudo bem, ele veio na cola, mas é isso aí, ainda vai pegar fogo essa Moto 3.
Vai
pegar fogo.
Bom, a próxima corrida de MotoGP agora, dia 5 de maio, antes da Fórmula 1, a Fórmula 1 vai ficar 3 semanas sem corrida agora.
É verdade.
Mas a MotoGP 5 de maio em Jerez da Fronteira.
Aham,
que é uma pista bem encardida para a moto.
Bem.
Foi lá que acho que o Valentino quebrou a perna. Foi lá que teve gente que ficou paralítica. Foi lá que... É uma pista bem encardida.
É sim.
Então, vamos ficar...
Eu tenho várias lembranças boas dessa pista, do tempo que eu fazia a Fórmula 1, mas também tem uma muito triste do Martin Donnelly de Lost.
Nossa senhora, hein, Edgar?
Ficou aquele montinho com a perna por trás da cabeça. Nossa. Falei, meu Deus do céu, montou.
Nossa.
A panca foi muito... E nós ouvimos barulho. Na sala de imprensa nós ouvimos barulho.
Puta.
A panca foi tão forte que... Bom, eu não sei como ele está vivo, viu?
Impressionante, né?
Esse teve na sala de visita e Pedro chegou a falar o nome. Martin, alguém gritou, ainda não! Não, Martin, ok, pode voltar. Aí acho que ele no 20º dia saiu do coma. Foi demorada a visita lá na sala de visita, viu, sócio?
Foi, né?
Opa! Aqui então, assim, nossa, pega do Ayrton com o Mansell lá, umas coisas lindas lá que eu vi.
Isso é muito legal.
A gente não esquece. E até porque era aquele lance gostoso que saía de Portugal para lá, né? Então, ou vinha de lá para Portugal. Não só também nos testes de inverno que a gente fazia lá, que era no Estoril e lá, até porque a temperatura é bem mais amena, é. Digamos, é mais gostosa, não é tão rígida como na Europa, com neve, etc. Lá não tem esse perigo. E outra, de noite, 10 graus lá, você põe uma malha, resolveu.
É seco, né?
É uma temperatura mais gostosa, não é tão braba a ponto de nevar. E, nossa, de lembranças fantásticas. Então, agora é rezar para o Max manter essa toada, botar a cabecinha no lugar. Já, potencial ele já mostrou que tem. Está numa bela equipe. O Japa era só sorrisos no final, tá certo? Porque foi uma aposta e uma aposta que tem tudo para dar certo. Né? Tanto é que quando ele caiu, eu já fiquei preocupado. Ainda, não foi nada, não, tudo bem, tudo bem. Porque o moleque vem no limite, viu, Júnior?
Eu sei.
O moleque vem no limite da navalha. Enfim.
Bem mesmo. Espero que ele não... Eu estava até comentando com o meu filho, com o Lelo, que a gente vê todas as corridas comigo, né?
Ah, é o sócio.
É o sócio. Eu só espero que ele não tome um tombo forte agora.
É o meu medo.
É, porque se ele tomar um tombo forte agora, pode refrear o ímpeto dele.
Claro, vai assustar. É, quando o tombo é muito feio, assusta. Só se você se vê os pedaços no hospital... Isso. E os médicos, vamos esperar. Esse vamos esperar é o que mata, viu? Só não é, é o vamos esperar. Você não sabe a merda que vem, né?
Só espero que não
estamos
aconteça.
Ainda fazendo exames.
Mas não vai acontecer, não. Deus, não vai acontecer.
Não vai. Pau na máquina. Vamos lá. É isso aí. Ele sabe do risco. Ele sabe.
Bom, vamos para... Não tá lá de... Vamos para Indy?
Bora.
Aliás, à tarde tivemos a corrida Fórmula Indy em Long Beach. Que eu acompanhei... Na verdade, no domingo eu fiquei... Eu vi todas essas corridas, já estava dodói.
Ah, sim, com gripe.
Com essa gripe. Então fiquei na sala, ganhando um monte de dengue da família.
Nossa, que mordomia.
Quer chazinho, quer não sei o quê. Aí me levaram até um laptop ali na hora da Índia. Aí eu fiquei assistindo a corrida e conversando com o pessoal no Twitter. Muito legal, foi muito engraçado.
Que bom.
E agora... Fiquei muito feliz que o Sato ganhou.
Ah, sim. Finalmente Takuma, né?
Finalmente Takuma. É. Ganhou com autoridade mesmo.
Isso, nossa. Foi mesmo. Japa.
É. Japa foi pra
cima. Perdeu o caminho, viu?
Ganhou com uma equipe que não ganhava a corrida há trocentos anos.
Exatamente. Que agora o filho toca,
agora
né?
Agora o filho toca.
Perdi finalmente depois do 100, aposentou, né, Agora não é que manca pra andar, agora não anda mais, tem que ir de carrinho. É. Também faz mágica, né, sócio?
Exatamente.
E um grande nome, né? EJ sempre foi um grande cara. Mas que legal, fiquei contente pela equipe. E se considerar o carro que a Bia tem, se a gente considera que a equipe do Dale Coyne é de um carro só, até que não foi mal pra ela, não. Você vê que ela tá toda entusiasmada e esperançosa pra um top 10 aqui. Eu se preocupo um pouco, mas enfim.
Eu também.
Vamos esperar. E Elinho, apesar de né, décimo, ainda está se mantendo na liderança, né, Júnior? Tá. Eu vi a largada, vi algumas voltas, aí pulava para NASCAR, porque para mim é 26-1 e 27 no outro, né?
Ah.
Então é sobe e desce. Aí fui ficando um tempão mais na NASCAR, acompanhando o Kyle, até que Kyle voou da prova. Depois eu fiquei um pouco também com o Carlos Eduardo, mas depois também o Carlos Eduardo voou. Falei, tá feia a coisa hoje, viu? JJ lá pra trás. Falei, ainda bem que ele se recuperou no final.
Recuperou, mas, chegou em terceiro, acho.
Mas, Júnior, precisava mexer um pouquinho nesses carros, viu?
Primeiro é o seguinte, né? Vamos ser sinceros, o nível tá baixo de pilotos.
O menino que eu esperava muito no final, acabou dando um porrão logo na largada lá, o menino Tristan Walcher
lá.
Tristan Walcher, alguém chamou ele de Walcher.
Tá, o nível é um pouco baixo, eles fazem umas besteiras às vezes assim, que não podia fazer, né?
Eu também não entendi aquela panca no Tony. É. Bom, tá bom, acontece, vai, vamos levar por esse lado. Mas que pena, jogou a corrida do cara fora.
Foi.
E assim, de graça. É.
Tem que andar na frente. Esse negócio de se você andar no bolo,
tchau.
A chance de você tomar panca é muito grande.
Muito grande. Os caras são muito desatentos, sabe? Pô, você tem uma turminha ali muito braba.
Não, e os caras são muito otimistas, às vezes. O cara vem por fora querendo passar por fora em curva de cotovelo.
Isso, exatamente. Não, sem considerar os riscos que você corre com o Hildebrand, né? Ele é realmente um baú de surpresa, não uma caixinha, é um baú. Você nunca sabe o que ele vai aprontar, que o diga ou o Paulo.
É.
tipo, tomou 43 segundos, chegou lá na casa do chapéu.
É, exatamente.
Então, é esses pontos ainda que precisava arrumar, porque eu tenho medo que aí começa a dar esvaziamento de arquibancada.
É. Will Power, não sei o que aconteceu com ele esse ano.
Então, o Power, exatamente. É, não sei, tá esquisito.
Tá andando nada.
Nada, tomou 43 segundos. Falei, pô, cadê o Ela me esperando. Falei, ele ali, a cambada, vem pra cima, né? É. Esquece.
Tá andando nada.
Franchitti largou super bem. Eu falei, que bom, Dario rides again.
É.
Wrong.
Não, wrong. É, teve vários problemas na corrida e o Sato tirou de letra, viu? Cinco segundos só foi pouco. Ele merecia, assim, eu achei que o domínio dele foi parecido com o do Vettel na Fórmula 1.
E olha, e o japonês vinha voando nas últimas voltas, viu? Você viu passando perto de muro, não sei, eu falei, Sato-san, o japonês vinha voando, viu? Não, mas legal, porque você vê, ele já está um tempo, fez aquele estágio na KV, pulou, se achou na equipe e mostrou que realmente parece que arrumou a cabeça para isso. Né? Porque, pô, fez um corridão o japonês. Pô, fez um corridão.
Fez mesmo. Andou rápido, andou forte o tempo todo, não cometeu nenhum erro.
Isso, exatamente.
E não andou no bolo lá atrás, porque, meu, você andar de, sei lá, de quinto, sexto para trás...
Deve ser duro.
A chance de tomar é muito...
Deve ser duro. Não, deve ser duro.
E as pistas fora, não ajudam, né, Edgar? Tudo pista
não,
sem...
Não. Sem é concreto escape, dos lados e tudo travado. Sem nada.
Qualquer errinho é muro, entendeu?
Claro. E aí toca parar. Quantas vezes você viu lá os carros de roda arregaçada? E vem e pam, sem mais. O cara dá uma saidinha de frente e dá no muro. Você não tem uma área de escape para recuperar e voltar para a corrida.
Exato.
Não tem, o problema de rua é esse, que eles têm que meter a paredona de concreto, qualquer errinho arranca só, concreto é concreto.
Aquele Charlie Kimball deu até medo as besteiras que ele fez, entendeu?
Pode.
O Ryan Hunter-Reay, que é o campeão também, deu uma errada feia.
Que são caras que você normalmente, até pelos antecedentes, não, esses caras, pelo menos do feijão com arroz vem. Aí o cara dá uma errada monstro.
Não, errada monstro, cara, deu uma errada monstro. Inclusive foi na hora que ele ia pôr uma volta na Bia, se não me engano.
É?
Que quer dizer, coisa. Não tinha que errar ali, porque era, a Bia era retardatária.
Claro, mas um motivo a mais pra ele não bater ali.
Mas perdeu totalmente a freada e deu nos pneus ali. Então foi realmente os caras, sei lá.
E aí você vê, faz assim, você assiste a largada, vê duas, três voltas, eu vou ver a Nasca, sabe?
É, tem essa.
Ainda mais no mesmo horário, eu vou ver a Nasca. Batata.
As pistas precisavam ser um pouquinho melhor, pelo menos isso, não.
Eles podiam selecionar um pouco mais e diminuir esse número de circuitos de rua. Fazer, tá bom, duas, três, tá bom. Você vê, Mônaco, só tem uma.
Só tua mesmo.
Tá certo? Então, tá bom, faz, é um risco, você tem uma, tá bom. Mas, não, você vê, o que tem de corrida em rua, saindo da rua, vem pra rua.
É, não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove corridas em rua.
É duro.
É, metade do calendário é corrida em rua.
É duro. Né?
Agora a próxima corrida também é 5 de maio aqui em São Paulo. Vamos torcer para que não chova, pelo menos.
Pelo menos, né? Isso que eu estava querendo me lembrar. Deixa eu ver. Não, pelo menos que não chova.
Não chova. Ajuda, porque se chover é aquele festival de porrada, não tem jeito.
Nossa, já vimos esse filme, hein, Júlio?
Já vimos.
Nossa.
É um festival.
Aquele S do Sambódromo, então amontou ali.
Exatamente.
Montou. Aí chegam quatro caras.
É. Com essa reta de 1.300 metros, acho.
Nossa
senhora. Vamos torcer para que não chova aí.
Enfim. Vamos torcer pro Tony recuperar a mão, né? Que parece que voou um escafoide ali, alguma coisa.
Isso.
Voou alguma coisa ali na brincadeira. E esse otimismo da Biazinha, que tomara que ela consiga realmente. Ela tá muito esperançosa de top 10. Tomara que o Del Coyne dê um pouquinho mais de atenção para ela, faça uma. Eu já vi esse filme, Equipe de um Carro Só, eu já vi esse filme.
É complicado, né? Ia estar numa situação bem complicada lá.
Eu já vi esse filme. Menino, tira o rolamento desse carro aí. Aí vai lá, o menino tira e desmonta. Traz aqui. Cadê meu óculos? Pega lá meu óculos. Pega o rolamento, olha, roda. Lava e põe lá no lugar. Mas, chefia, lava e põe no lugar.
Bom.
É assim.
É. Não tem jeito.
Equipe de um carro só é assim. Não, mas se o colega dizer, não, não tem, porque você não tem buraco, não tem isso, não tem aquilo, o rolamento tem que aguentar. Tá bom, só que no carro titular é tudo novo.
Sim, lógico.
Você acha que a Red Bull põe rolamento repetido no carro do velho? Ah, bom. Não, não, é só para saber.
Que nem a tinta é repetida, é verdade.
É, do capacete, ele não repete nem o capacete. É. Ele treina com um, classifica com outro e corre com o outro. Então, não pode, não pode. Lá é o carro do Wilson. A Bia está lá para levar dinheiro para a equipe, fazer essas corridas que ela combinou. Então, tomara que ela venha num top 10, como ela está esperançosa, que para ela vai ser legal. Mas eu, se fosse a Biazinha, virava a página, viu? Bia, vira a página, sabe? Tem gás, muda, vai buscar outra coisa, sabe? Não vai ficar perdendo tempo. Eu sei que é um sonho de paixão, mas nas equipes boas não tem boca. Você vê a Simona, que fez aquele furor uterino todo na primeira, já está indo lá para trás.
É,
não tem. Chegou em oitavo, chegou em nono, nono, décimo, sei lá. Chegou na frente do Elinho. Então, eu não sei, eu fico preocupado, acho uma pena, porque fico desperdiçando um belo talento da Bia, que pode conseguir bons resultados aí, e aí sofrendo com um carro que deixa a desejar.
A Simona chegou em nono.
É isso. E o Elinho em décimo, né?
Por isso
que eu acho que o Tony vinha legal. Então, o Tony vinha legal quando chega para lá.
Foi uma pena. Bom, e a NASCAR você assistiu, o que você achou da
experiência?
Eu só vi o final, eu só vi as últimas 20 horas.
Você viu o ataque final do...
Eu tô sendo pro JJ chegar nos caras, mas...
Skane pra cima do Matt Kane. Não, o JJ foi uma recuperação assim, o ataque final.
É, né?
Sabe, de Final Frontier. Nossa, veio de lá de trás, veio das entranhas da categoria.
É mesmo?
Nossa, estava lá na casa do chapéu. Veio. Brad também deu uma boa melhorada no final, que também estava lá para trás. E Carlos Eduardo, que estava no tiroteio, lá safanão para cá, safanão para lá, foi pim, também foi lá para trás. Chegou em 17º.
Putz.
E a Danica também deu uma boa melhoradinha. Chegou
eu aí. Eu vi o Thiago falando que o Montoya andou entre os top 10. Tem um tempão.
Andou um tempinho, mas também depois chegou atrás da Danica, chegou em 27º. Ah. Já não andava mais na reta, passava o mundo por ele. Um tal de Timmy Hill passa por ele. JJ e ele, sabe, uns putos estranhos, ele irritado lá dentro. Não tem o que fazer, Júnior. Não tem o que fazer. Quem andou bem uma parte do tempo foi o namoradinho, viu?
Ah, foi?
Foi o Rick Tenha. Opa, o namoradinho foi trocar safanão com os caras lá na frente. Sai daí, chega pra lá de fazer apoiado e sai daí.
É mesmo, é.
E aí depois não sei se foi pneu, aí foi perdendo umas posições, porque fica zapeando, vai e volta. Também depois que o buchinho saiu, também já desencanei. Mas ainda fiquei no Carlos Eduardo. Aí o Carlos Eduardo começou a ficar pra trás. Aquelas coisas espíritas. Sabe? Pô, mas como assim? E espírita? Aí passa um por fora, passa outro por dentro, passa, escuta. Sabe? Vai passar quem mais aí?
É.
Aí já ficava um pouco mais na Fórmula Indy, depois voltava, mas eu achei legal, achei que mais uma vez o Casey Kane deu uma de cavalo chegador, viu? Veio pra cima babando do Matt Kenseth. Eu falei, pô, ele não vai segurar o Rojão, o Toyotão aguentou firme, viu?
Foi. Opa, esse eu vi, esse final eu vi.
O Toyotão aguentou firme, e a minha esperança, eu falei, bom, agora o Jimmy Johnson encosta, né? Rapaz, mas olha que sofrimento, viu? Assim mesmo ele andou na frente um tempinho. Uma hora eu passo o zap e ele tava na frente.
Ah, é?
Ficou lá umas não sei quantas horas, mas eu sei que tava na frente. Pelo menos vamos marcar os pontinhos dele, né? O outro que ponteou também foi o Martin Truex, que tem... De vez em quando ele tá aparecendo, esse Martin Truex,
tá
aí, viu?
Segura o Jimmy JJ, porque ele já tá 40 pontos na frente do segundo colocado. Que é o Casey Kane.
Aí é difícil, viu só? Se não segurar, tchau.
Tchau, entendeu?
E o buchinho nessa ainda ficou, né?
Porque agora ele começa. O que, que ele pode fazer agora? Ele já pode começar a administrar, entendeu?
Isso é um perigo.
E aí é um perigo.
Não, é o que não pode deixar ele fazer. Não. É o que não pode deixar ele fazer.
Aí é o perigo, viu, meu?
É.
Porque você vê, ele estava em terceiro, você vê que ele não se arriscou para chegar nos caras.
Não, ele não arrisca nunca. É? Ele vai na boa, faz os pontos dele. Se sentiu confortável ali, falou, não, é aqui mesmo. É isso, ele não tem pressa. Não, não. E por isso que não deve deixar ele ficar à vontade agora. E se ele abrir 30, 40 pontos, não pega mais.
Então, já tá ele aqui, ó. Ele é chegador. Ele tá com 311 e quem tá em segunda é o Casey Kane com 274. Ah, já tá quase 40 pontos na frente.
Isso não é legal. Não. Isso não é legal. A próxima é...
Quase 40 pontos, não. Pô, sem nem fazer mais conta de matemática, eu acho que é mais de 40 pontos. 311 menos 274 dá 37, quase 40 pontos.
Quase.
37 pontos, é isso mesmo.
E a próxima é?
A próxima da NASCAR, eu vou te falar aqui, de cabeça não lembro.
Não, também não dá, né? Muita coisa.
É muita coisa, né?
Não dá mesmo.
Mas também abriu... Dia 27 de abril.
Domingo que vem.
Richmond. É pequenininha.
É, Richmond é pequena.
É pistinha curta. E depois vai pra Talladega, 5 de maio.
Legal. Não, mas tem essa curtinha aí antes.
Richmond?
Não, mas tá indo.
Se eu não me engano, é bem curtinha.
A corrida foi bem legal. Onde a pista é rápida, os carros passam muito depressa, viu? Muito, mas muito depressa. Muito, muito. E Thiagão tranquilo, como sempre, né? Dando as pitadinhas dele, né, na horinha certa, passando a informação que a gente quer. O Lago só exagerou em algumas coisinhas, mas o problema do Lago, eu acho que ele precisa definir se ele é narrador ou se ele é comentarista. Porque tem horas que ele se excede um pouco. Uma hora o doutor olhou para mim e falou: bem, não estou entendendo nada. Eu falei: calma, daqui a pouco ele resolve.
É isso mesmo.
Não, o meu medo é que daqui a pouco, sabe, pinta aquele Bom Dia a Cavalo. Não pode, pô. Tem que segurar. O Thiago precisa explicar as coisas. E outra, não adianta ele sobrepor tudo que o Thiago fala. Sabe, tudo bem, ele pode ter opinião dele, tem até esse direito, mas ele...
Não, mas sempre foi assim, com o outro também era assim.
Sempre, na herança da Speed, né? Não tem jeito. E foi daí que nasceu o espírito do regulamento. Entendeu? Porque alguém contrariou o espírito. Para mim é novidade, não sabia que o regulamento tem espírito. Tá bom, para mim o regulamento é assim, ou é ou não é. O senhor mudou alguma placa do carro? Mudei. Então o senhor tem que apresentar para a comissão da NASCAR que placas, porque o senhor mudou e o que o senhor colocou. Isso é um regulamento. Não tem espírito. Tem que mostrar. Não mostrou. Desclassificado. E na NASCAR não tem isso de result after the race. É lá na hora. Não apresentou, está fora. Então aí vem o menino Kozelowski, estão perseguindo Roger Penske, enfim, o outro menino Logano também, que também não fez nada nessa corrida, né? Esquece. É uma sim, outra três não. Mas enfim, vamos ver se ele melhora.
Vamos ver.
E aí nasceu o espírito, tá bom, eu imagino que você possa até ter um espírito, mas a hora que você fez o regulamento, é aquele, nego. Você não transgride o espírito, você transgride o regulamento. Não tem o espírito. Mas, enfim, mas foi legal. O Thiaguinho também estava sempre preciso e é legal. E é bom também porque eles estão revezando. Então, um é o Hamilton, outro é o Lago, e assim vai. E tem corridas que o Lago está bem mais tranquilo, mais sereno. A corrida flui melhor, porque quando fica falando muito e encavala muito, você que está do lado de cá, eu sei disso, porque eu já estive do lado de lá. E quando encavala, é horrível quando encavala. No fim, você não entende o que nenhum dos dois fala, né? E o negócio de concordar ou não concordar, existem certas lógicas que é uma coisa de cada um. Então é justo que ele dê a opinião dele e o Thiago dá dele. Em casa você fica com o que te satisfez mais. Mas enfim, isso é do jogo. É bacana que o bom da NASCAR é que a corrida ajuda. Está sempre voando pena. Então ajuda.
É lógico.
O duro é quando você tem que meter de Gardel e Lepera e a corrida é um passo a passo em fila indiana. Aí é duro. Meu, enfim. Mas eu acho que valeu e... Pau na máquina, vamos para Richmond e depois vem Talladega, que é minha paixão também. E, nossa, lá vai voar a pena. E é isso, assino embaixo do que você falou. Não deixa o JJ folgar. Vocês nunca mais vão encontrar. Vão encontrar ele na entrega de prêmio.
Exatamente.
tá certo?
Exatamente. É. É isso mesmo.
Esse é o problema.
Bom, vamos para as perguntas?
Bora.
Vamos, o Heriberto Macedo, que já está estressado.
Ô louco. Ele
já está estressado assim? Com o Felipe, que está com ótimo ritmo, vai para os boxes, volta com o pneu novo, em seguida fura.
Ô louco.
Volta, troca o pneu e mostra o mesmo pneu perfeito e estoura do nada com 4 voltas.
Ah, estressa qualquer um.
Imagina se é o pneu do Alonso fura 2 vezes, o comendador ia ser levantado.
Deus me livre.
Ia cair o mundo, Zeus, Poseidon, o Papa, Maomé, ia ser a Terceira Guerra Mundial.
Puta, eles iam direto para Roma lá marcar plantão na escadaria.
Não, furar 2 vezes o mesmo pé. E a câmera, quando estava realmente, ninguém encostou.
Do nada.
E não, era, nada. Não foi o pneu que ele subiu em cima da zebra, nada. De repente, não, puf, chapou.
Você viu? O pneu vai pro canto da roda, de graça. Assim.
De graça. É
duro. Aí fica difícil, porque você já vinha de uma coisa de não entender aquilo que a gente comentou no começo do programa, Heriberto. No papel, a tática do Felipe foi perfeita.
Eu achei
ele foi com pneu duro, eles já fizeram as contas, já sabiam que os dois estavam penalizados. O máximo que pode acontecer era os dois não estarem penalizados e saírem na frente dele. Tá certo? Mas como os dois penalizados, ele ia ganhar a posição. Porque os dois, o Lewis Hamilton e o Mark Webber têm carro para estar ali. Mas já penalizados, então ele foi de duro para poupar.
Lógico.
Tá certo? Fez aquele tempinho dele, ganhou naturalmente as 2 posições e partiu para fazer a corrida dele. Pô, com 10 voltas para, amigo, derruba qualquer um.
E aí, né, o narrador fala assim, ele parou agora porque ele está na corrida. Eu falei, está de brincadeira?
Não, ele não está na corrida, ele estava na Indonésia observando o último tremor de terra.
Falei, como assim? Ele está na corrida se o pneu durasse mais umas 7 voltas.
Ah, meu Deus. O que foi que aconteceu com o Kimi? Que todo mundo escuta, eu falei, o Kimi daqui a pouco volta para a Finlândia. Nossa, não para nunca mais.
Realmente.
Ele, o de resta, ninguém parava, mas ô louco.
Ô, Edgar, tá pensando nisso, tem uma pasta boa aqui no fórum que abriram sobre essa suspensão aí da Mercedes. Sim. Que a Lotus também usa.
Isso.
E pelo jeito a Lotus está acertando.
Achou a receita.
A Lotus é o carro que mais economiza pneu e a Mercedes é o que menos economiza pneu.
O próprio Rubinho comentou isso, que ele estava olhando nos treinos e ele achou a Lotus extremamente equilibrada. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque tem algumas coisas que você quer analisar. Você vê que o Grosjean conseguiu um ótimo resultado, tá? Ele é um piloto rápido, teve aquela fase PL, que é porra louca, mas conseguiu se assentar. Aí a gente chegou até a imaginar que o remédio tinha sido muito forte, tinha feito o cara virar uma freira. E ele agora estava dizendo que não, que o carro dele tinha um problema, o que é meio complicado para você que está de fora entender como, se os dois carros são iguais, o Kimi não tem, o dele tem. Mas as diferenças dele, a equipe inclusive concordou, disse que sim, né? O próprio Prost não entendeu.
Foi.
E achou que tá certo? Achou que a dose tinha sido excessiva e que tinham feito a cabeça dele, mas que ele não estava se achando, com tanto medo de fazer merda, que ele falou, não, vou tirar o pé. E agora ele está dizendo que não, que o carro dele tinha um problema sério, o que também é difícil para você aceitar, em se tratando de dois carros iguais. Maneira de dirigir, pode ser, mas será que afetava tanto assim para um cara que vinha até com uma carroça batendo em todo mundo? Bom,
eu tenho uma desconfiança aqui.
Eu acho, diga.
Eu tenho uma desconfiança aqui. Mas é pura desconfiança.
Não, é tudo turbante. Nós estamos de turbante.
Puro chutômetro,
Turbante. Não dá para fazer cálculo a 15 mil quilômetros. Os caras que estão lá acompanhando ao vivo não sabem. Se o Alan Prost não sabe, vou saber eu.
Porque a gente até colocou uma notícia aqui que perguntaram pro Grosjean se tinha sido a troca do chassi. Na verdade, é uma combinação de algumas coisas, mas é uma coisa confidencial, não podemos dizer. Será que Ele não tinha um chassi, o último chassi da Lotus, que talvez tenha alguma evolução até para essa suspensão. Como a Lotus não é uma equipe, a gente sabe que não é uma equipe rica.
Isso, fizeram um.
Talvez tenham feito um e agora, só agora que deram para ele.
Veio o outro pronto em função dos bons resultados, apuraram mais alguma grana e fizeram o outro chassi. Pode ser.
Não pode ser isso.
É, olha, se não é vero, é bem trovado. É. Se não é verdade, pode ser, porque faz sentido. É. Porque se ele não pode revelar, tá bom, vai dizer que a equipe é dura.
É lógico.
Não pode revelar mesmo. É. Então, se existem alguns itens que fazem sentido, esse é um.
Não é? Pode ser.
Tá certo? Vamos ver,
se ele continuar indo bem nas próximas corridas...
Então, pode ser, uma das coisas que pode ser é isso. Faz sentido, Júnior. É isso que eu digo, bom senso. É. Bom senso. Vamos brigar, estapear, dividir roda com roda, enfiar roda no meio, chega para lá, se a Fiat tiver que penalizar, penaliza, dá a passagem pelo bloco, faz o diabo. Agora, com igual, não, porque se bate, vão os dois para casa do chapéu. E a equipe, e os pontos, ó, zero. Então, vamos usar a cabeça. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, assim, pode-se falar tudo do Prost. Não andava na chuva, aceito. Nunca morri de amores por ele, porque o cara é avião, tá certo? O cara sabia. Se o Alonso sabe puxar a equipe para ele, o Alonso é aprendiz e feiticeiro na frente do próximo.
É, né?
Então, a escola foi maravilhosa. Agora, na minha época, Júnior, algumas folhas intencionalmente vazavam, alguns pedaços de papel vazavam para a mão de alguns jornalistas. Uhum. E algumas passaram pela minha mão. Somente em testes, nesses testes que eu te falei, de Jerez, de Estoril. E mesmo em corrida, quando interessava,
vazava algum papel.
O marketing entendia, vaza um pedaço, deixou cair ali. Então dá para um jornalista, faz de conta que você conseguiu aqui escondido, depois espalha. E nós vimos alguns, que nem a gente quando fazia foto de modelo novo que eu trabalhava na GM. Uhum. O cara ficava sempre coberto, o jornalista, o fotógrafo, tudo lá na rua, em cima de prédio, de casa, com tele, entendeu? Aí um dia o chefe da empresa levanta a metade da traseira e deixa fotografar. Aí, conseguimos, furo! Você ia lá e levantava, fazia de conta que ia trocar o pneu e fazia de conta que esquecia a lona levantar.
Ah, entendi.
É, entendeu? Aí, furo! Fotografamos o novo Chevette! Ah, velho! Então, isso tinha muito naquela época. Então, quando vazavam esses pedaços de papel, muitas vezes a gente não se discute que um era um meteoro. Esquece. Mas, quando você é pro quesito velocidade, agressividade, é comigo mesmo, pau na máquina e deixa comigo, tá certo? O AS era insuperável. Só que tinham alguns itens, e alguns deles naquela época pesavam muito, que era o item, por exemplo, consumo de combustível. Você lembra da época das bolinhas no tanque?
Lógico que eu lembro.
Lembro, não lembro, então. E outras épocas também, que você tinha o quesito consumo de combustível e consumo de pneu, tinha que tirar o anão, tinha que tirar o boné e a boina pro anão.
É, lógico.
O anão era maldito, Júnior. O anão era maldito. A diferença de consumo de pneu e de combustível... Se bobeasse, o próximo acabava com 10 litros no tanque.
Não.
O outro acabava no cheiro, cuspindo no tanque para chegar. E cuspindo para chegar. Porque ele não queria saber, era arregaçado o tempo todo. E o anão perto na manha do gato. Ele acertou. Como é que ele compensava a velocidade do outro? Num super acerto do carro. E super acerto, o que é? Um super alinhamento, tá certo? Os quatro pneus iguaizinhos no chão, comendo por igual. Comendo por igual, você diminui o consumo. Acertando o coeficiente de arrasto na época, não ter tanta pressão. Você sabe que com muita pressão também você eleva a temperatura dos pneus, aumenta o desgaste. Isso que eram outros pneus na época. Certo? O diabo do anão computava tudo isso. Então, esses papéis que vazavam mostravam assim, números assustadores. Eu até tenho a impressão que se pegar uma auto sprint daquela época, que também vazava muito, o Pino andava muito com esses papéis na mão, o Cesare, bom, enfim. Nesse ponto. Então, assim, para o Prost se enganar tanto assim.
É, estranho, né?
Mas a história do chassi fez sentido, Júlio. Pensa um pouquinho. Claro. Seu chassi de forma, imagina um bico. Escuta, uma hora a Ferrari não troca bico, por quê? Estão economizando no bico?
É.
Outra hora não troca o bico do Massa, por quê? Tá louco? Tem que ter um bico pronto. Porque é caro. Agora, imagina um chassi, um monocoque.
Imagina um chassi.
Que tem que passar por aquela, todo aquele, nossa, aquele aquecimento pelo túnel para... Não, Júnior, esquece.
Pode ser. Provavelmente a parte mais cara do carro, né?
Pode ser, sim, sem dúvida. É a alma, né?
É a alma do carro.
É a torção dele, tudo ali. E aí, nesse quesito, é onde tem esse último fundamento aí, que os internautas já devem estar acompanhando, você já deve saber, já tem gente chiando que a Pirelli está fazendo aí mancomunada com a Lotus e o Alguer Soares que testou está passando as informações para o Alonso, porque ele tira melhor proveito do pneu, e a Lotus, porque colaborou dos testes, tem um aproveitamento melhor do pneu. Pô, é verdade, o carrinho não gasta pneu.
Não gasta pneu. Não gasta pneu.
Quando o Kimi falou, tem certeza que era para ter trocado, eu caí da cadeira. Para com isso.
E não vamos esquecer que a primeira corrida do ano ele ganhou a corrida fazendo uma parada a menos todo mundo.
E, Júnior, eu te pergunto, e se este pentelho larga na segunda-feira?
Ah, ganhava era capaz de ganhar a corrida, hein?
E se este pentelho, em vez de largar em nono, largasse largasse na segunda fila e o moleque na terceira fila ou na quarta?
Era capaz de ganhar a corrida, viu?
A pergunta que fica no ar. Ele encheu o saco, viu?
É mesmo. Porque você vê...
Isso ainda vai acontecer.
Ele chegou a 9 segundos só do Vettel.
Então...
Largou em 11º.
Então, aí eu até justifico, porque como o Vettel estava cozinhando... Teve uma hora que o Galvão, não, o Kimi está chegando, atenção. Eu falei, doutor olhou para mim e falei, já está cozinhando o galo. Logo a seguir o Vettel foi lá e pulverizou melhor, só para dizer, rapaziada, tem, viu?
Foi.
Tem, viu? Toma aqui a melhor volta para vocês sossegarem um pouco. Então começa a fazer muita equação, tá certo? Kimi está chegando! Isso é para dar audiência, para os caras não virarem as costas e irem embora para cada sogra almoçar. Então, mas ia ser diferente o resultado. Você imagina o que ele teve que vir remando de lá de trás para passar os caras.
Sim, sim.
Então, essas coisas, sabe? Pô, o que me dá uma concentradinha, sabe? Nessas horas ele é tão desligado. E eu não sei entender nada. E não vem. Nono. Pô, será que aí na corrida, toi, não gasta pneu, puta relógio. E você só dá o cara.
Não erra nunca.
Aí você começa a ver o outro vindo lá atrás.
Falando em errar, Edgar, quantas chances o Grosjean teve para... Porque ele também fez um monte de ultrapassagem. Chances ele teve para se enroscar com os caras, hein?
É verdade.
Estava até com dó, já torcendo. Grosjean, não.
É verdade, não, espera mais um pouco. Você começa a gritar na sala. É verdade, para ver se o imbecil te escuta. Mas isso é próprio. Que bom. Tomara, vai ser legal. Mais um carrinho para vir brigar lá na frente.
Isso mesmo. Bom, o Jarbão.
Olha o Jarbão aí.
Ele, querido mestre Adalto Edgar, esse final de semana serviu para mostrar por que a Red Bull prefere o Vettel ao Weber. Enquanto o Vettel assumiu a ponta e venceu, o Weber abriu a última volta em 5º e acabou em 7º.
Em uma volta.
Sendo ultrapassado por Hamilton e Pérez na última volta.
Tem uns caras que conseguem. Também não tinha mais pneu, coitado. O outro tinha, ele não tinha, e andou lá atrás. Aí a culpa é de andar no bolo, é sempre assim.
Ele pergunta para nós se o Button foi direto pro psicólogo ao término da corrida. Ele não foi psicólogo, sabe onde ele foi? Ele foi para Sky e para BBC chorar.
Já tendo o apoio e o suporte da turma,
isso,
né?
Isso, foi lá chorar pros caras.
Pilotou perigosamente, expôs.
Nunca tinha experimentado, nunca tinha tido uma experiência dessa de um...
Não, e assim, olha que Lewis Hamilton era agressivo, mas Lewis Hamilton é fichinha na frente desse moleque.
Isso.
Ah, chamou Lewis Hamilton de fichinha.
Foi lá correndo, chorar pros caras.
O moleque deve ser um javali.
Aquele
javali enlouquecido de dentão pra fora. Ave Maria.
Muito bem lembrado aqui pelo Jarbão.
É verdade.
Mais duas dessas, ele vai psicólogo mesmo.
Então, Jarbão, só rebatendo. Até aí tudo bem, eu achei. Serginho, é isso mesmo, Fórmula 1 é isso mesmo. Para nós é isso mesmo, para nós. Posso usar esse termo aqui, para todos nós. Mas assim, a única coisa que eu acho é que devia ter um pouquinho mais de cabeça com o carro igual. Porque se o Button meio que comprou um pouco, até cair a ficha de, não, peraí, eu tô liquidando meus pneus. Já tinha liquidado. Mas se ele resolve comprar a briga, se é outro que mesmo que compra a briga e vem pro pau, tinha dado uma porrada, podiam voar os dois, a equipe ia fazer 0 ponto. Aí sim você prejudica a equipe. Aí você dá razão pros caras virem sempre com essa história de ordem e tudo mais. Então não é que era da ordem. Por isso que eu fico... Será que não teria sido legal o Windmarsh chegar e dizer... Ô, Jason, ele está 1,5 segundos mais rápido que você. Deixa ele embora. Ué, qual é o problema? Nenhum. O cara passa, não perde aquele tempo, podia trocar Safanão mais uma ou duas posições lá na frente, para ganhar mais pontos para a equipe. O Button ia fazer lá a corridinha dele maneirando os pneus, podia até ganhar mais uma posição. Não, quis enroscar com o cara, jogou os pneus dele fora, teve que fazer aquela parada, foi parar na casa do chapéu. A troco de quê? Então, Jarbão, um pouquinho de bom senso é a única coisa que eu peço, mas o espírito do moleque é esse mesmo, pau na máquina e o último que chegar é a mulher do pai.
Eu acho talvez até que o Button nem esperasse que o moleque ia vir encher o saco dele, porque o Button tava andando bem na frente do moleque. Até.
É, então, daqui a pouco o moleque o pentelho no espelho. Pô, ninguém avisou?
Talvez de agora em diante, não sei. Tiveram
Ninguém avisou?
É, ninguém avisou.
Pô, ninguém avisou? O que, que o engenheiro dele faz lá? Devia avisar, o outro vem vindo, pode. O outro vem vindo. E outra, ele já tem no histórico que o outro não é bobo de pneu. Faz isso na Sauber no ano passado, pega aí as corridas, Júnior. Você tem gravado.
É que o Button é considerado também um economizador.
Isso, tipo. Acabou porque comprou a briga com ele. É. Se não compra a briga com o moleque, ia fazer a corrida dele, talvez ganhasse mais uma posição de onde ele estava, porque ele estava poupando o pneu. Aí com o moleque em cima e tum, atrás, tum, tum do lado, tum, aí você tem que começar a apelar, aí vai o pneu pro saco. Aí ficou puto, deu uma levantada de pé, numa dessa encosta o pneu no bico, fura o pneu de um, quebra a asa do outro e a troca.
É, isso mesmo.
A briga é legal, mas não com o do mesmo time, passa, vai se pegar bofetão, se esmurra com os outros que estão lá, se esmurra com a Ferrari, se esmurra com a Sauber, se esmurra com todo mundo. Mas o da sua equipe não, é a sua equipe. Passou, foi embora. Se os dois estão se degladiando, aí o chefe de equipe tem que entrar.
Não, eu
rapaziada,
acho,
não é
eu
isso.
Eu acho que o que você está falando, Edgar, é a intensidade.
Né?
Por exemplo, a hora que o moleque chegou no Button, eu acho tudo bem o Button defender, vai duas, três vezes a posição.
Pronto, mas já dá, ele vai embora. Mas,
se ele precisa defender mais de duas ou três vezes a posição, porque o outro realmente está mais rápido.
Claro.
Então deixa passar.
Já pelo fato de chegar e ninguém avisar, já foi um problema que o moleque chegou. Né? E outra, como ele já tinha trocado os pneus do moleque, ele já sabia o consumo do pneu do moleque.
Lógico.
Com a tendência da pista ir sujando mais, indo emborrachando um pouquinho mais.
Lógico.
Então ele já tinha esses cálculos. Esse cálculo para os engenheiros lá é fácil. É aquele batalhão de 8 engenheiros lá trancados fazendo o quê? Assistindo o desenho do Mickey. Então, ele já sabia. Então podia ter avisado. Olha, Jason, ele vem um segundo, 8 décimos por volta mais rápido que você. Está vendo que vai chegar? Entra o Intermarché. Jason, não entra. Vamos poupar o pneu e vamos seguir no seu plano. Deixa ele te passar. A equipe ganhava com isso, porque ele ia tentar ganhar uma posição lá na frente. O Button continuava poupando o pneu para o final da corrida. E aí sim funcionaria a equipe. O moleque dando o show dele, porque o moleque ia brigando com todo mundo. Se deixasse o moleque, ia brigar com o bandeirinha não, lá da chegada.
Ele ia, se não fosse isso, ele ia chegar na frente do Hamilton.
É, exatamente.
Ele ia chegar na frente do
Hamilton.
Perdeu
muito tempo lá. É. O outro também, sabendo que a Mercedes acaba com os pneus. Então é aí, Jarbão, que eu só. Não deixar de brigar nunca. É, o espírito é esse, aquilo que a gente fala do Vettel. Vai pra cima, meio e passa. É só ter bom senso, porque você vê. O Vettel chegou e passou o outro. O outro tentou acompanhar um pouco, mas também já viu que não ia acompanhar. Falou: não, deixa eu levantar o pé aqui.
Lógico.
Porque é a mesma equipe. Aí você prejudica a equipe. Também se é que te interessa. Também se não interessa, meu, dá um cacete que você pode ir, mas ele também vai.
Pode.
Então, aí é um outro problema, um problema interno. Agora, para nós, espectadores, isso é maravilhoso. Só que no quesito da sua equipe, maneira. Dá uma maneirada e aí o chefe da equipe pode ajudar. Eu acho que seria assim. Porque na NASCAR, como os patrocínios são diferentes, e aí você é mestre nisso, não tem problema. Um teste patrocinado pelos Chicletes Adams e o outro patrocinado pela Banana Nanita. Então não tem nada a ver o brinco com a orelha. Pau na máquina. Se destroçarem, o da banana vai ficar satisfeito e o do Chiclete Adams vai ficar uma onça. Mas é um outro problema. Ali a grana é para os dois não fazem nenhum ponto. Como é que fica depois com a graninha no final do ano? E uma posição que você perde, quanto custa uma posição, né, Jarbão? Então é aí que a gente pede um pouquinho de bom senso, é que dá para se pedir um pouco de bom senso. Quando começa a coisa de, não, jogo de equipe, tem horas que é interessante você poupar o seu semelhante. É o da mesma equipe, pensando no seu patrocinador e na longevidade do seu salário. O meu tá vendo aí.
O seu semelhante foi ótimo.
Tá certo.
Ô Edgar, ele pede para você fazer uma análise. Se o Buscher deu uma de John without arms para cima do Palou.
Without both arms. Hein, Jarbão? Ô, Jarbão, você não quer... Vamos abrir. Eu sou o vice-presidente, tá bom? Do Kylie Bush Fan Club. Eu vou ser o Nichan, vai. Pronto. Monta aí, Jarbão. Aí você vai ver como... Daqui a pouco vem o... Vem a turma, a tropa toda aí. Que, força, não podemos deixar o JJ embora, que vai ficar um saco esse campeonato, Jarbão.
Pode mesmo, hein?
Temos que mudar isso, Jarbão.
É isso mesmo, hein?
Vamos montar aí o Kylie Bush Fan Club aí. Vamos juntar, rapaziada, aí, Gustavão, todo mundo aí, o Hélio Raso, vamos juntar todo mundo aí e vamos começar a secar o JJ, mandar UCA pra ele, porque senão vai ficar um saco esse campeonato, viu? Abraço, Jarbão.
Abraço. O André me chama de primeiro-ministro e você de presidente.
Ô, louco!
André, a gente tá longe disso, viu?
Fortíssimo.
Perguntou se já assistimos o filme Ferrari sobre El Comendatore. Eu não assisti.
Não, também não. Tinha tanto livro da vida dele, que chegar no filme, não é bem isso. E tem 150 jornalistas que escreveram sobre a vida dele. E eu tenho aqueles livros de 48, 49, 52, 55, 57, você imagina, né? Pô, tem um do Francolini que é um primor do Enzo.
É mesmo?
Puta, fala até que horas ele é no banheiro, velho. Ué. Vecchio. Mas não vi esse, não vi não, André.
Também não. O André disse que ele acabou de resolver o problema do som dos novos V6, se é que vai ter algum problema.
É, tio B tava pedindo isso outro dia, né? Pra melhorar a sonorização.
Isso, ele disse que é só...
Você sabe, eu não acho feio o ronco do V6, não, viu? Não. Os V6 que roncam bonito pra burro, viu?
Eu acho que não vai ter problema nenhum, mas ele disse que se tiver problema é só colocar os motores da MotoGP.
Ah.
Pois tem um baita som econômico, já existe faz tempo.
Ah.
Mas a MotoGP, o som da MotoGP é muito diferente, viu?
É, ainda mais agora com essa ordem de ignição invertida, era bonito os quatro em linha. Quatro em linha era bonito, parecia os Cosworth, fininho, berrando, que tinha na Superbike. E ainda tem, mas agora na MotoGP, com essa mudança da ordem de explosão, o troço às vezes passa que parece dois cilindros. É gozado, porque é a ordem de eles mexeram na hora de explosão. Então mudou a traviata.
Exatamente. Sabe?
Enfim, mas é. Eles não podem. A alma da corrida de automóvel, Berro, tenho certeza, André, que eles vão cuidar muito bem disso. Você vê que o próprio tio B já botou o dedo lá. Rapaziada, olha o som. Música na caixa, maestro.
Lógico. Não tem, olha, eu não tenho, não estou muito preocupado com
isso. Não.
Um abraço, André.
Outro, André, Andrezão.
O Edgar Garcia. Ele deixa os parabéns para a coluna da Fernanda, que ele concorda com tudo que ela disse sobre a Fórmula Pirelli.
Opa, e Fernandinha, pode até ser Fórmula Pirelli barra 2. É. Não, pelas reclamações de choradeira que temos. Pirelli barra 2 via choradeira de Totó.
Ele disse que mesmo com duas paradas a mais, sem o DRS, brigando no Vietnã, o Alonso chegou a 37 segundos do Vettel. Ele acha que a Ferrari achou a receita. Devemos ter um campeonato cardíaco.
Então, tá certinho, Garcia, porque a gente até comentou, a Ferrari tá reclamando de barriga cheia, o carrinho não é tão bobo. Não é tão bobo, não. Né? Porque até a gente comentou aquela coisa engraçada, quando a Red Bull anda é o Newey, né? Quando a Ferrari anda é o Alonso. Ah, tá bom. E o Massa, de vez em quando classifica na frente dele, é o quê? O Alonso que assoprou?
Isso.
Mas, enfim,
é algum surto que deu no Massa.
É algum surto. Tá certo, Garcia. É engraçado isso. A Ferrari está trabalhando. Você deve ter ouvido, né, Garcia? A gente comentou agora há pouco que os caras que mudaram o engenheiro e mudaram o carro ainda não se acharam. Não. Os que continuaram com evoluções do ano passado estão bem melhores, que é o caso da Red Bull. Mexeu uma coisinha aqui ou ali. Você vê que a McLaren tinha um foguete com o Lewis Hamilton e o botão ano passado. Mandaram o engenheiro embora, trocaram a receita, olha lá. Então agora estão remando até agora. Sauber, idem. E aí por aí vai. A Mercedes deu uma evoluída, melhorou muito, mas e os pneus? Devora.
Force India também só evoluiu o carro.
Exatamente. Olha aí, tá vendo? Então, Garcia, são coisas que não dá para entender, mas quando você consegue chegar lá no âmago da história, você começa a perceber que algumas coisas fazem sentido, né? Você vê que a Lotus nada, nada. O pecado dela, a gente até... Eu brinquei com a Dalton outro dia. Falei, não, Júnior, melhorou muito o muro. A Lotus melhorou demais o muro. Mas você vê, já chamaram o finlandês fora de hora. Imagina que o Adriano ia chamar o finlandês naquela hora, ele com os pneus bonitos.
Não, deixa aí mais, cara.
Deixa aí mais, pô. Ele tava virando na média. Tanto é que você viu que ele... Não tô entendendo. Por que que mandaram trocar? É. Claro, ele saiu com o novo, não sentiu nenhuma diferença. É. Ele falou, ué, mas então tava igual o outro. É. Aí os caras foram olhar, o pneu tava novo. Ah, dá um tempo, Júnior. Qualquer um fica uma onça.
É isso, tá certo? Mesmo, é isso mesmo. A pergunta do Eduardo é a seguinte. O Massa teve dois pneus furados. O Barrica chegou a comentar que podia ser algum problema no carro sobrecarregando os Pirelli. Vocês não acham que estamos chegando num limite perigoso com esses pneus fracos? Porque a gente até já comentou isso. Imagina se estoura um pneu numa curva de alta como o Rouge, por exemplo.
Oh, boa, boa, Garcia, boa.
Lembre-se do acidente do Ralf em 2005. Ele fraturou uma vértebra por causa de um problema de pneus lá em Indianápolis.
É, lá no ovalzão, né? Na curva 2, se eu não me engano, aquela que fazia parte do oval, isso, não foi?
Foi lá.
Isso mesmo.
Ela bateu de traseira.
Exato, você vê que, e na Rouge, eu lembro de uma de, acho que Villeneuve e Zonta, um logo depois do
Nossa,
outro.
Nossa, um logo depois.
Cara, as duas Toyota, não era Toyota?
Não, era Bar, Honda.
Ah, Bar, isso mesmo, Bar, exatamente. Cara, as duas Bar lá, só caco e pedaço. Nossa,
só de pedaço mesmo de carro.
Garcia, você tem razão. É a única coisa que a gente reza para acontecer isso em curva de mais baixa e ter área de escape, porque se não tem, vai, meu nego. Você viu como o pneu sai?
Não pode
sai, acontecer. Ele vai pra dentro e acabou, perde o apoio. O troço tá super apoiado no pneu.
Mas é um pneu que vai deixando pedaço, a partir da terceira volta vai deixando pedaço na pista. Isso é que eu não entendo, tô reclamando disso desde o começo, é muito pedaço que roda.
Mas faz sentido, Júnior, porque peraí, então não seria muito mais confortável para você saber que a Pirelli agora, hoje já estaria, por exemplo, em, vai lá, pega uma pista em Mugello com uma Toyota testando.
Lógico.
Seria muito mais confortável. Não, não, vamos mudar agora aqui a mescla. Pô, teoria, lápis, pi vezes raio ao quadrado. E isso se Plutão está na terceira casa de Marte. Se tiver na quinta, vai chegar lá, vai voar pedaço de novo. Então, aí cai no ponto de não estou entendendo nada. Isso faz parte daquela lista de coisas que eu não entendo. Eu estou ficando velho. Porque eu não consigo entender as coisas. Na minha cabeça não faz, mas antigamente fazia um pouco mais de sentido. Fazia. Hoje não faz, mas espera aí. Como é que você se programa para parar com 15 voltas, tá tudo certo, se sacrifica, vai para uma classificação sabendo que você vai perder 3, 4 posições importantes, aí vai se beneficiar porque os outros já foram descalços. Olha o que você tem que jogar. Com a penalização dos outros. Mas é um sacrifício. Dá certo. Você larga na segunda fila. Tá bonito. Larga com 10 voltas. Você entra e tá na corrida. Eu adoeci.
É isso mesmo.
Eu adoeci. Não, desculpa. Eu adoeci. Eu não entendo. Por favor, os internautas que tiveram uma explicação, me ajudem. Por favor, eu não entendo. Não, deve ter alguma outra coisa. Não, mas, Júnior, não estou querendo defender o Massa. Não se sinta
não,
constrangido.
Não, nada a ver. Tá falando...
Não, você fica constrangido. Eu entendo. Eu até entendo. Mas é que não faz sentido na minha cabeça. Não, não ia ganhar a corrida. Não. Longe. Não ia nem ver o Vettel. Mas talvez fosse fazer um terceirinho aí, né? Um quinto. Pô, vai chegar em 15º. Bom, enfim, eu não entendo. Bom,
o JCS...
Bração, Garcia.
Bração. Ele diz aqui, a gente já comentou, só vou ler a pergunta dele. Falaram tanto do Pérez que era um banana e não brigava por posições. Na última corrida ele só não brigou com os bandeirinhas. Foi agressivo, disputou tipo de vigarista com o Button e ganhou. Ele pergunta se foi irresponsável ou se foi um daqueles que queremos ver disputando a posição. Já respondeu.
Já respondemos. Sim. Já deu torço para que ele continue assim. Só, sabe, amigo. Sit. Bom menino, bom garoto, bom menino. É. Entendeu? Quando se encontrar o Button. Mas passou o Button, já sai demolindo quem tiver na frente. Baixa a lâmina e vem passando em cima.
Aí o Mário, designer, vai, pega o mesmo gancho. Se o Pérez não teria se motivado pelas críticas que recebeu, que ela estava muito, vamos falar português, muito bundão. Foi basicamente isso que as críticas foram, foi basicamente isso, está muito bundão.
Mas, Júnior, então, mas aí não entra naquilo que a gente chegou a comentar, Júnior, parte daquela pressão da estreia, sim, de primeiras coisas do McLaren, a cobrança, do que agora ele tem o México nas costas dele. Não pensa que o jornalista mexicano é diferente do nosso
não,
aqui.
Não, nem um pouco.
Tá certo?
O México então, adora a Fórmula 1.
Então, Júnior, isso, a gente não conhece a cabeça de cada um que vai lá dentro. O menino deve ter sentido, pô. Sabe, já imagina como ele já ficou quando ele conseguiu aqueles resultados que, para a época, no carro que ele estava, eram fantásticos. Que o carrinho era muito bom, a Sauber, tá certo? E ele já, aí da Sauber, com super falado na categoria, super valorizado, motivado, vai para uma McLaren, foi lá no patrocinador, do Slim falou, Giovanco, e aí o cara chega lá e bonito na McLaren. Então eu acho que as primeiras corridas bateu uma cobrança e a gente sempre fica esperando uma outra espanadinha que é para dar aquela parada na aresta. É. Tá certo? A hora que o carrinho responde um pouco melhor e coincidiu com a McLaren se perder, então o carro ainda crítico, aí que não tem mágica mesmo. O Boto ainda conseguiu um resultado um pouquinho melhor porque tem um pouquinho mais de hora de voo. Bom, agora o carrinho andou um pouco mais, ele se achou mais nessa pista, olha aí, ó. Olha aí. Então, o quesito irresponsabilidade, Marião, só entraria no meu caso, só na hora que encontrou o Button. E aí o Whitmarsh, no meu ponto de vista, poderia ter ajudado. Ou o engenheiro, o Whitmarsh autorizar o engenheiro dele a dizer, não, para, e o engenheiro do Button dizer, meu, tira o pé, deixa o cara embora. E para a gente colocar dois carros mais perto. Só o resto, mas é bem por aí mesmo, Marião. Bem por aí, pau na máquina.
O Ricardo Tavares que leu uma notícia que mostra como o automobilismo de fórmulas está em crise, que a grandiosa Fórmula 3 inglesa, para sobreviver, só vai ter 4 etapas esse ano.
Nossa, eu li isso outro dia, Júnior. Você viu isso? É. Que coisa, Júnior. Que ponto chegou, hein?
A crise na Europa. Como o automobilismo é um esporte muito caro, é um dos que mais sente mesmo, entendeu?
E, Júnior, na hora da crise fica mais caro ainda.
Fica mais caro ainda, entendeu?
Cara, aí querem ganhar para compensar, aí sobe o preço.
Exatamente. Ele pergunta se a gente não acha que está na hora da FIA reduzir a quantidade de categorias.
Opa, sem dúvida. Boa, Ricardo. Isso sim. É. Isso sim. Fazer uma coisa mais lógica. Dar uma otimizada em seu Jean Todt, podia começar a preparar uma coisa parecida, porque daqui a pouco. E outra, não adianta você ter 30 categorias iguais.
Lógico.
É melhor você administrar isso, aproveitar os que ainda estão dispostos a patrocinar, otimizar essa grana, fazer um negócio que todos tenham um retorno, mas dar uma enxugada.
Colocar o Berger, como vai... o Berger que cuida das categorias Fórmula 3 hoje na Europa.
E fazer uma coisa otimizada, de formas que você possa administrar melhor isso aí, ter um resultado positivo para todo mundo e também não deixar de pensar naquele degrau natural, para evitar que meninos com pouca experiência, como é o caso do Guti, cheguem de repente na Fórmula 1 para se achar lá. É difícil você se achar lá. Tá bom que ele tem o dinheiro para pagar, mas e quem não tem? Como é que faz? Então, realmente está certo, Ricardo. A FIA podia dar uma trabalhadinha nisso. A CBA aqui também podia repensar tantos campeonatos de turismo, tá certo? Você vê que aqui mesmo as nossas provas de endurance, né, praticamente estão sumindo. Porque é caro você fazer uma prova de endurance. É caro, por mais que... E algumas estão encontrando a solução em dividir custos, mas os carros... caros estão correndo numa categoria deles. Para correr lá e também em prova longa, é meio complicado. Então precisaria se encontrar uma solução. A FIA tinha que partir na frente disso e mandar, porque se deixar aqui para a CBA, só se nada feito.
Aí ele pergunta sobre a suspensão da Mercedes, que devia estar uma lixa, porque o Nico fez 4 paradas, largando da porta, terminou em nono. Nossa. Tomou a longa de 41 segundos, chegou atrás do Hamilton, que ainda conseguiu chegar em quinto com 3 paradas. Será que é só o carro ou tem alguma relação ao estilo de pilotar?
É um pouquinho de cada um, né? É claro que você tem que ser. Hoje você não pode ser mais agressivo daquele jeito que é, né, Ricardo?
Inclusive, eu queria até falar uma coisa pra você, Gigar. Eu estava vendo, reparando na câmera on-board do Hamilton, ele estava guiando como eu nunca vi ele guiar antes. Muito, muito suave.
Porque ele sabe que se começar a esterçar de cruzar braço, o pneu sai da roda só. Nunca... Não é que acaba, sai da roda.
Nunca vi guiar assim, eu nunca vi ele guiando assim.
Mas é assim, isso é uma coisa boa, você pegar e analisar determinados aspectos e comparar para você ver como às vezes você é obrigado, e isso é inteligente, você tem que dançar de acordo com a música.
Acho que sim, viu?
Tá certo? Não adianta estar tocando uma salsa e você querer dançar a valsa. Tá certo? E nem vice-versa. Então, é uma coisa que você tem que se adaptar à sua realidade. A Mercedes virou um meteoro para classificar. É. Que motor eles têm, aerodinâmica eles têm, só que não se definiram. Da bike não pode mexer na suspensão, você tem que largar com a suspensão classifica. É. Essa suspensão, de alguma forma, está fazendo muito mal para os pneus. É. Ou sabe lá o quê? Ou está elevando a temperatura, porque os pneus estão se destruindo. Você vê que a ponto de um guiar um pouco mais agressivo, outro guiar um pouco mais suave, e os dois pneus estão acabando.
É, os dois estão acabando, mano.
Aí você tem que levantar o pé para não acabar com o pneu. Quando você levanta o pneu, levanta o pé, décimo.
É.
Aí bobeia mais um pouquinho, 14º, que passam 3 de uma vez por você. E aí você fica no mato sem cachorro. Então é complicado, Ricardo. É aquilo que nós adotamos brincando de Júnior, o Ross Brown precisa achar um meio termo. Senão a Mercedes vai pecar na hora da corrida, vai ser um medo. Eu vou começar a apostar em Lewis Hamilton no queijinho na classificação e na Red Bull na corrida.
Mas é. Já, o ano passado já tinha esse problema, o carro já comia pneu, lembra?
Lembro. Então, lembra quando ele ganhou lá na China, o pneu já acabou no pau da viola?
Foi.
Lembra?
Foi. Vamos ver, eles precisam descobrir isso aí, porque 2 anos com o mesmo problema é complicado.
Complicado. E aí já começam os cochichos, entendeu? A turma do tapetão já por baixo do pano, começando a soltar os pregos.
Começa a vazar papel, né, Edgar?
Já, começa a vazar papel. É complicado. A brigada austríaca é forte, né? Com aquele Totó Wolff. Mas enfim.
Sim, vamos lá.
Suzy continua os olhos dele na Williams. Maldoso. E ele quer vender as ações, só que não apareceu nenhum shake comprador.
Ainda não apareceu.
De só shake, né, sócio?
Só shake mesmo.
Você viu do shake lá no Bahrein?
Porra!
Você viu do shake? Ô Bernie, você quer que faz a corrida aqui à noite? Sim, mas. Cost me. Não custa nada, eu mando fazer. Semana que vem tá pronto.
Hein?
Bernie, sorry, cost me. Não, eu mando fazer. Semana que vem tá pronto. Pode voltar aqui o mês que vem pra testar. É sacanagem, gente. Nossa, não tem crise.
Não tem crise pros caras.
Brincadeira.
O Edgar, o Granito pergunta se o Marc Márquez é um dos escolhidos.
Dr. Granito, por favor, desaparecido.
É verdade, Dr.
Granito. Sumido, Dr. Granito.
Ele se é um dos. Eu acho que é.
Ah, sem dúvida, Granitão. Ô, louco.
Não é, Edgar?
Nossa, se é. Veio com tudo. A gente já vem de olho nesse moleque faz tempo, que esse moleque é um meteoro, viu?
O Edgar fala dele desde o ano retrasado.
Não, e se der o acabamentinho, e agora legal, se tiver quem trabalha a cabeça dele, pegar aí um cara pra só limatão, sabe? Só dar o acabamento. Nossa, o moleque é refinado. Que coragem ele tem. Acelerar, ele acelera. Não tem medo da moto. Tem tudo pra, sabe? Tem um par tem ali 3 ou 4 pilotos num nível elevado. Então a gente continua acreditando que o campeonato, eu espero que o campeonato seja equilibrado, que eu não vou gostar nada dele se ele for embora, porque aí vai ficar chato.
É, exatamente.
Sim, só peço para ele não ir embora. Tomara que Pedrozinha, sabe, volte pro psicólogo, sabe, Lourenço agora, que segundo Faustinho, as pistas que vêm são favoráveis à Yamaha. É para isso que a gente tem que torcer, para manter o nível, que vai ser cardíaco. Valentino voltando a andar em casa. Todas essas coisas fazem assim, aqueles ingredientes para você botar no liquidificador e puxar mais grandes corridas. Tomara. Agora vai ficar um saco.
Ô Edgar, o grande pergunta se a Ferrari está com um problema de grana.
Nossa.
Porque numa corrida não troca o bico do Alonso, na outra.
Ô louco aí.
Massa.
Olha lá, tá vendo? Será, Granito?
Sem contar que faz o cara treinar com o pneu duro para trocar antes de quem largou com mole. É mole?
É brincadeira? Depois eu falo, eu persigo. Não, Granito, é sacanagem. Realmente não dá para entender, Granito. Porque, Granitão, se você puser no papel, aquilo que eu falei pro Júnior, eu passo. Bom, você já ouviu. Se você puser no papel a jogada do Márcio, o plano B dele foi perfeito. Muito. Só furou que era para parar com 16, 17, parou com 10. Aí troca, sai com ele, dá mais 7.
O Granito chama isso de tática lusitana da equipe.
Pronto, pronto, faz a ver. Faz a ver, pronto.
É isso aí.
É isso mesmo, é uma tática lusitana. Então não adianta você fazer planos. Agora, quem garante que era a hora de trocar aquele pneu? Porque eu não vi ninguém reclamar e ninguém falar nada. Porque os únicos pneus que apareceram foram os que furaram. É. Um com um corte lateral feio e o outro que a Pirelli informou foram detritos. Detritos de quem, cara pálida? O mundo passa em cima de detritos.
É, lógico.
Detrito é o que não falta. Toda hora os caras se encostam. É. Então, Granito, aí você vai analisar como é que uma equipe como a Ferrari, o cara, a asa não fecha mais, entra no box, o cara já dá um murro na asa e ele sai. Legal. Mas deu um murro, então peraí, se deu um murro, ele sabe por antecedentes e pelos engenheiros que esse problema só dá por isso, esse motivo, tá certo? Então saiu, já entra o André lá, Alonso, prego, não abre mais esta asa. Não, chegou no final da reta, nunca mais fechou de novo, aí tem que entrar de novo. Tá certo?
Acho que a
quem não aprende com os erros vai cometê-los de novo. Então tem certas coisas que você, para aceitar numa cater, você pensa duas vezes.
Os caras acharam que aquele tapa que eles deram na primeira vez que o Alonso parou, eles deram um tapa ali para fechar.
Então, foi um tapa. Ele
achou que não ia mais abrir depois por causa de um tapa?
Ah, que isso. Não, e tava na cara que era um super problema hidráulico aquilo. Você imagina a pressão que tem aquilo para abrir e fechar.
É.
Ainda mais para abrir, que o cara já está estilingando mesmo. É. Ela abre, imagina, a hora que vai no freio tem que fechar. Imagina a alavanca que puxa aquilo para fechar, a carga hidráulica que tem lá. Então, já fechou, não mexe mais. Vai assim, tá falando, guri, não. Ninguém falou nada.
É. Não, realmente.
E eu esperando. Please, Alonso, don't open your wing. Please, Alonso, don't open your wing.
Aquele nada. Sotaque.
Eu falei, ele vai abrir. Imagina, macarrone. Eu falei, cadê? Ele vai abrir. Ah, não deu outro. Tom, ah, acabou. Só. Quando ele montou no freio, ficou varal lá atrás. Era só pendurar a cueca. Não tinha, mas, cara, mas não dá pra entender umas coisinhas elementares. Eu tô muito velho, viu? Grande, sorry, Granito, desculpa, irmão. Estou muito velho.
O Edgar, o velocista tem uma pergunta que ele diz que é simples, mas não é.
Velocista is new.
Is new.
New, velocista, first time.
Por que o brasileiro de endurance não vinga no Brasil?
Ufa.
Não é uma pergunta simples. Apesar que eu acho que a resposta já está até na pergunta aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ele diz que seria falta de mídia para o campeonato, inscrição abusiva... Falta de interesse das equipes em aliar os carros, divisão das classes confusa.
Você tem razão, está respondido.
Não tá.
Velocista, veloce, per forza risposto. Você respondeu, velocista. Você me lembrou de vários aspectos que tudo isso soma. Você joga dentro de um liquidificador, dá zero, porque aí você tenta fazer um campeonato... como tentaram fazer a Top Series, nem terminou. Aliás, até teve uma corrida que o narrador titular não pôde, até me chamaram para fazer. Porque agora eu virei tapa-buraco. Então, quando não tem, chama lá o velho. Vai lá o velho cantar tango. Nem acabou. Por quê? Porque tinha assim, o Xande Negrão que desaparecia. O cara de 600 milhões só, meu rapaz. Depois vinha uma Ferrari de 500 milhões e depois mais duas Corvette de 300 milhões. Aí vinha 150 protótipos feitos no fundo de quintal com motor AP. Amigão, não vai dar certo.
E na décima volta já tinham tomado 5, né?
Não, isso que o Xande Negrão ganhava com 2 dias de antecedência. Tá certo? Ele largava domingo e chegava sexta. Meu filho, contra aquele Aston Martin, não tinha nada a fazer. Os mecânicos ficavam regulando marcha lenta, polindo. Não tinha o que fazer no carro. Não tinha o que fazer no carro. A Ferrari Itália do Chico, para ele, é ótimo. Porque sentava ele dando, empurrava a bucha pro Daniel. Assim, vai lá, meu filho. Daniel mandava o quiabo, ele ia pro pódio. Porra, escuta, assim até eu. Quem não quer? Os meninos lá de Corvette, que a Corvette também não anda nada, e os nossos abnegados, com os protótipos, desesperados, tá certo? Só que quebra uma coisa, quebra outra, aí dá 10 voltas, fica 35 parado no box, para arrumar, troca o câmbio, tira, põe outro. Mas quando sai, se esqueceram que o outro câmbio também já estava quebrado. Júnior, velocista, amigão, não dá, a CBA não ajuda, não tem retorno, não tem televisão. Televisão nem se atreve a fazer. Quando muito, algumas imagens e põe um resumo de 30 segundos, uma prova de 12 horas, põe 30 segundos, meia-noite e meia, 1h20 da manhã.
É isso mesmo.
Às vezes atrasa um pouquinho, 10 para as 2, né? Da madrugada.
Mídia é muito difícil para endurance. Nossa. Muito difícil.
Ingressos, esquece. Inscrição, os olhos da cara. Porque sim, o organizador quer o dele. Velocista, olha, eu sou eu sempre fui um tarado por prova de fundo. Graças a Deus consegui participar de provas maravilhosas, ganhei algumas. Outras, o fato de você competir com os problemas que você tem, vale, mas poucos são os que conseguem fazer isso hoje. Eu dou graças a Deus que eu consegui. E a tendência, pelo visto, é piorar, né, amigão?
Eu queria falar só um pouquinho sobre a mídia nesse caso.
Manda!
A mídia nesse caso. Por exemplo, aonde é que estão os fãs de automobilismo? Na internet. Eles estão em sites de automobilismo.
E deduz-se que. Né? É só olhar o nosso fórum, isso. Aí você acha um monte.
Bom, vamos lá pro Irado. Ele diz que em mais um feriado aqui, pelo menos no Rio de Janeiro.
Que beleza! Que beleza!
Ele diz que acabou de ler que o Kubica teria feito um teste secreto simulador da Mercedes há algumas semanas. Uma pergunta: é certa a decisão dele em brincar com Tinhoso, correndo de rally ao invés de ter ido para a DTM, que é uma vitrine para ele tentar voltar a correr de Fórmula 1? Pode ser até que simulador seja para isso.
Se ele está fazendo uma coisa que ele tem vontade, eu acho que é importante na vida você fazer o que você gosta. Este que vos fala, Irado, só fez coisa que gosta na vida. Quebrei a cara, mas só fez o que gosto. Isso ninguém me obrigou a ir para trás de uma mesa. Mas... se é o que ele quer, ele gosta de rally, acho que a fase é boa para isso. Realmente, ele teve a DTM à disposição dele. Não sei se chegou tarde ou não, mas quem não daria um carro para o Kubica?
É lógico.
Né? Gostou do Tsar? Então, isso faz sentido talvez para ele. Ele pode ser que dentro da cabeça dele, toda essa movimentação que um carro de rally exige, com aquelas super derrapagens controladas e tudo, vá deixar mais, talvez, para a movimentação do braço dele, etc. Vá colaborar, enfim. É uma coisa dele, Irado. Não dá para a gente... Eu só torço para ele voltar para a Fórmula 1 e que ele volte com a mesma combatividade que nos encantou. É a única coisa que eu continuo torcendo, e muito. Deus permita que dê certo, né, Júnior?
Opa, Deus permita mesmo, porque ele faz falta mesmo.
Faz, nossa, ia ser engraçado ele aí.
Ele fala também depois do caso da Porsche, que a gente já comentou. No fim, ele pergunta, ele fala que o Nelsinho declarou na ESPN Brasil que vai voltar a correr de monoposto no fim desse ano. Virá fazer parte de uma prova que terá esse.
Monoposto?
Vai correr numa prova que terá ex-pilotos de F1 com certo renome internacional que irão correr com carros da World Series.
Opa, aqueles carrinhos da World Series lá?
Eles carrinhos andam bem.
Opa, que não é um foguete.
Segundo o Nelson, a prova é organizada pelo pai do Jaime Alguerslari, que vai promover o torneio, que terá entre 3 e 4 provas. Na visão de vocês, não há categoria de monoposto pós F1 por medo do tio Bernie, na década de 90, tremeu na base com a ascensão da Fórmula Indy, precisou fomentar a guerra Cars, kart versus IRL. Para estar bem com a cisão das duas categorias? Eu acho que sim, eu concordo com isso. Ainda sobre o Nelsinho, na mesma entrevista, o piloto afirmou que poderia correr de Stock Car brasileira em 2013 para financiar seu orçamento na Nationwide. Isso eu não vi ele falando.
Eu também não. Agora, Irado, aí eu faço um parênteses junto com o Júnior para dizer o seguinte: nessa fase do Nelsinho, ele corre até de rema-rema, viu? Pois não foi andar na terra lá agora, com esses dias aí, não andou na terra aí de carro?
Foi.
Ele tá numa fase que ele vai para qualquer lugar, convidado, tem quatro rodas, berra, dá para acelerar, é com ele mesmo, ele não pode perder um embalo. Enquanto der, vai embora. Agora, algumas categorias precisa tomar cuidado para você não se expor, entendeu? Que também tem ter o revés da medalha. Por exemplo, nessa categoria ele andou, deu azar, chegou lá em quarto ou quinto. Tá vendo? Andei na frente do Nelsinho. Ah, tá. Então, tem isso também, tem o contrapé. Agora, se é uma festa aí do que o pai do Alguer Soares vai fazer, ou vai organizar com um ex-piloto da categoria, sei lá, deve ser um evento bem legal. Numa dessas até o Nelson é capaz de matar a saudade.
É isso aí.
Para desenferrujar um pouco.
É isso aí. Obrigado, Irado.
Abração, Irado. Abração.
O Nishan diz que o carro da Ferrari está ótimo, porque o Alonso conseguiu mesmo sem utilizar a asa ganhar várias posições. E mais importante, se manter à frente dos pilotos que ultrapassava, mesmo esses tendo a chance de utilizar o DRS nas retas, menos do nosso amigo mexicano, do Pérez, que ele não conseguiu se manter na frente. Pérez passou ele. Isso. Passou ele na marra, ali no miolo.
É.
Não nem esperou a reta.
Não.
Qual foi o pulo do gato da Ferrari nesse carro de 2013, velho? Finalmente aprenderam com os erros de 2011, 2012? O que você acha, Edgar?
Nishan, o Pat Fry está conseguindo uma sequência de trabalho, né? Eles têm uma equipe competente. Você vê que você que é muito detalhista, você vai comprovar os resultados do ano passado para isso, nas evoluções que eles fizeram no carro, é uma melhora sensível, né? O carro, tá bom, pode não ser um super meteoro para a classificação, mas quando não está na segunda fila, está na primeira. Ou na pior. Ah, deu tudo errado a classificação hoje, está na terceira fila. A classificação foi horrível. Então, isso mostra uma melhora do carro. E aí, a gente passa para um outro segmento, Nishan, onde você tem, através do lap chart, acompanhando volta a volta, né, os resultados que os pilotos têm conseguido, né, com constância, com regularidade, que o carro aceita isso. Por isso que me intriga, Nishan, alguns resultados diferentes, porque se você fizer a mesma coisa que o Júnior fez, Nishan, escolhe uma corrida aí, uma dessas duas, pega a câmera on board, analisa o comportamento do em 4, 5 voltas do Alonso com a câmera on board, com ele guiando, e depois põe no carro do Massa e dá uma analisada. Você vai ver que a lógica dos cuidados, ela é mais ou menos próxima, não existe assim uma diferença brutal. Você viu que o próprio Júnior percebeu que o Lewis Hamilton está guiando de maneira diferente. Porque você tem que se adaptar, porque não tem margem. Se você for bancar o bonitão, você em 3 voltas está no box. Jogou sua corrida fora.
Exatamente.
Então, não tem bonitão mais. Você tem que dançar de acordo com a música, Nishan. Então, a Ferrari evoluiu, sim, em função do que era. Mas a Ferrari evoluiu o carro. Tomaram na cabeça, se ferraram. O projeto nasceu errado, Nishan. Você lembra disso? Quantas vezes o Júnior aqui nós ficamos, esse projeto nasceu errado, toca fazer remendo, foram fazer remendo, mudaram algumas coisas fundamentais para esse ano e o resultado vem vindo. Você vê a alegria dos dois com o carro quando começaram a andar, disseram que o carro era 10 mil vezes melhor que o do ano passado e basicamente não é tão diferente do outro. É que põe uma asinha aqui, um adendo ali, nananã, uma torcidinha ali, mas o resultado começa a vir. Você também começa a se acostumar mais com o carro, por isso que a gente fica preocupado com 14 quando a mudança vai ser grande. Então, você começa a vir o resultado. E em cima disso, Nishan, a gente costuma trocar ideia com vocês, gente, não se iludam que esse resultado da Red Bull aí, que ela, não, isso não é, o carro é um foguete. Aí, chega o domingo agora, você viu que o carro é um foguete. Parou exatamente nas voltas previstas, o carro era um demônio, porque o outro me estocou, estou fazendo o quê aqui? Deixa eu ir embora para refrescar os pneus. Até logo para os dois que estavam na frente dele. Até logo, hasta la vista, baby. E sumiu, e aí ele aí é o JJ na NASCAR. Não pode deixar embora, porque o cara bota a blusa do pijama e ninguém acha mais.
É verdade.
Você viu, ele desce do carro sequinho, põe o dedo para cima, tá seco. Tá seco. Você não vê um suor escorrendo, tá seco. Porque é um perigo, o cara tá sozinho, aí ele guia o carro. Aí se torna uma viagem rápida. É você pegar a Dutra, em 2 horas e 40 foi Aristides Bertol, 1952, vai. De madrugada, se o radar não me pegar, vai, 2 horas e 30, tá bom? 2 horas e 30, tá em São Paulo. É uma viagem rápida. É uma viagem rápida de madrugada. Por quê? Porque o cara tá sozinho, o pneu tá fresquinho, para na hora certa, que 2,7 segundos devolve o cara, e ninguém pode reclamar da Ferrari. Porque ela só errou quando não podia errar, que o Felipe precisava 2,5, eles fizeram 4. Porque na segunda parada foi 2,4, que é o recorde de troca de pneu. Então, quando interessa pra Ferrari, ela é rápida. Então, Nishan, houve uma melhora. Agora a gente E aí a minha esperança, agora com o Alonso na frente, quem sabe agora as coisas se acalmam. Tá bom, deu azar, a asa não fechou, mas quem sabe agora em Barcelona a asa já vai para o lugar e já tem a solução. Claro que vão resolver, está resolvido. Sim, já.
Vai correr em casa, Alonso.
Imagina, então tudo isso, o que você precisa para essa equipe é da tranquilidade para que as coisas andando como eles queiram que andem, eles não interfiram tanto. Porque esse é um grave problema, é você não ter, digamos, uma situação do jeito que eles querem, que eles fazem tudo para inverter. Eu até brinquei com o Júnior no final desse programa, se já não inverterem na próxima, ô Boca, não deu outra. Então, Nishan, não tem mágica, a realidade é essa, também não sou dono da verdade, você tem a sua, assista, faça as comparações, mas eu acho que dá para perceber ainda que a gente tem uma situação ainda muito... A Red Bull, se você voltar o ano passado, nas férias de inverno, o Vettel estava 50 pontos atrás. O Alonso estava mais campeão do que nunca. O que, que aconteceu na arrancada final? Aquilo que todo mundo viu. Então, cuidado. Como na NASCAR não se deve deixar o JJ, não deixa a Red Bull fugir. Porque se fugir, ele começa a administrar. Se administrar, ninguém acha mais o cara.
Não acha mesmo. Depois o Nishan fala sobre coisas que a gente já falou também. Só sobre a MotoGP, que eu não concordo com ele, que está chato de acompanhar, eu não concordo. Mas aí é questão de opinião.
Por que ele ficou indignado? Claro,
ele acha que está chato as corridas de MotoGP, eu não acho.
Não, mas agora melhora. Agora em Rede já mudou o samba canção.
E aí nós vamos... O Alexandre Paulo, a última de hoje, que a primeira participação dele no Loucos, parará, agradecer, dar os parabéns, obrigado.
Obrigado, Alexandre, um abração, bem-vindo.
Ele disse que, parafraseando você, Edgar, a conta dele não fechou.
Né? Que bom!
O Felipe não largou com pneus mais duros para ficar mais tempo na pista.
Oba, não fechou que pra bom! Ninguém aqui. Não tô sozinho.
Alguém falou em tática lusitana, que acho que foi o...
Tática, cuidado. Não, o Granito. Foi o doutor Granito. Doutor Granito.
Acho que matou ali, né?
Tática lusa. Claro. Por isso que eu digo: quando a Ferrari quer, é que nem mulher em casa que o cara dá murro na mesa e diz: aqui a última palavra é minha. Sim, benzinho.
Pois não, amor.
Pois não, meu amor. Tá com frio, amor. Fica com a minha coberta. E você, aí eu me viro.
É isso mesmo, não tem muito o que falar. Já falamos bastante sobre isso, viu, Alexandre?
Não tem do que fugir, né? O Alexandre também, que bom, a gente, claro, até respeitando aqueles que pensam ao contrário, mas tem coisas, não me vá ficar constrangido. Você é obrigado a não entender. E aí, não estou falando que se não fosse isso ele ia ganhar a corrida. Não, não confunda. Mas podia estar ali brigando pelo quarto lugar, quinto. Pô, mas décimo, quinto? Pô, aí também é demais, pô.
Mataram a corrida dos dois, a Ferrari.
Complicado.
Depois ele fala que... Ele concorda comigo que a pista de São Paulo para a Indy não é boa. Por mais que tenha o ponto de ultrapassagem na reta da marginal, a pista é muito perigosa.
Nunca gostei.
E as chuvas tornam a corrida muito chata e mais perigosa ainda.
Aí, ó. Aí será que vai correr segunda-feira de novo?
Então. A reta do box não comporta uma largada lado a lado. O lugar tem algum espaço para melhorias na pista? O Brasil não tem nenhuma outra praça para sediar essa corrida? Boas perguntas, né?
Boa, Alex. Júnior, tá bom, vamos uma reunião. Staff da Indy. Staff, reunião. Vários aspones, técnicos, engenheiros. Bom, vamos definir o calendário. 174 corridas em rua, com concreto do lado. E autódromo, duas. E circuito misto, um. Mas, Júnior, não. Somos todos experts. Eles decidiram porque... Júnior, será que ninguém faz agora? Não, mas é concreto, é estreito, é complicado para passar. Se toca, vai no muro arranca. Quando bate, leva 54 voltas para retirar. Porque você viu, os caras chegam, ainda vão olhar. E não é que já enfia aquele carro e tira logo. Não, é 3, 4 voltas. Ainda depois, agora, estão pegando a moda do caminhão de limpeza. Que, claro, o detrito fura. Tá certo? Então,
Será que não, ninguém se toca, não tem uma palavra? Com gente, eu não concordo com isso. Não, não, mas também não podemos fazer nada, não temos solução. O circuito de rua não tem corrida. Bom, aí também tem que se pensar.
Eu acho
mas,
que é esse o problema.
Será que é esse,
Eu acho Júnior? Que é. Quem paga? Quem
Porque paga, aqui em São Paulo que o Bernie não deixa.
Quem paga
não
leva a corrida. Fazer.
Não pode fazer corrida no autódromo que o Bernie não deixa. Faz anos que ele não deixa. Certo? É. O Rio jogar o autódromo no lixo. Que se dane, quem gosta de corrida não é problema deles. Porque o de Osório vem junto com a Arca de Noé, né, na próxima encarnação. Né, a Arca de Noé vai trazer o próximo autódromo. Então, fica complicado. Podia ir para Curitiba? Não sei. Cabe,
poderia.
Não sei. Poderia. É melhor do que para Brasília. Dar uma arrumada em Brasília é melhor do que andar na rua aqui. Não, mas foge de São Paulo. Mas o povo vai também.
Lógico. Lá em Curitiba,
evento bom, o povo vai.
Lá em Curitiba. Se chegar nos patrocinadores e falar, pessoal, vamos levar a corrida para Curitiba? Vocês continuam patrocinando? Júnior, se falarem sim, leva. Se não...
Vou lembrar uma coisa para você. Lembra quando tinha Mundial de Moto em Goiânia?
Lembro.
Eu ia com uma gangue de moto. É. Eu tinha uma CB750, cavalo de aço, e a gente ia.
Goiânia aqui, pô, daqui de São Paulo é...
870 quilômetros. É. Júnior, você não faz ideia o sufoco que era para entrar naquele autódromo. Tinha que dormir em cima da moto, porque pensão tá de sacanagem. Nem pensão tinha, tudo lotado. É. Dormia, mas naquela época era uma farra. Dormia na moto, abriu lá o saco, entrava dentro do saco lá e dormia do lado da moto. Que era uma farra. O mundo ia assistir. O mundo. Agora, sabe, Júnior, fica difícil porque vai andar na rua, tá bom, eu entendo o evento, mas, gente, corre esses riscos. Tem que correr segunda, aí bate, chegam quatro carros, é complicado. Não, mas tá bom, eu prefiro achar o seguinte que é mais fácil. Eu sou o Ranzinza. Pronto, mais fácil.
É isso aí.
É mais fácil, eu não posso ir contra a verdade. A verdade deles é essa, paciência.
Bom, o Edgar, o que, que você. Ele pergunta aqui, o que, que você acha? O que, que falta ao Elinho para ser campeão na Indy?
Puxa vida, eu queria tanto, só pelo cara que ele é. É, mas o Alex, aquela conjuntura, né? Você vê, ele podia ter ido bem aí em algumas provas, né? Sempre um detalhezinho, uma paradinha na hora errada, um complicômetro, ele fica preso naquilo que o Júnior comentou, você fica encaixotado lá no trás. Aí você olha pro lado, tem Hildebrand, Viso, Deus, menino.
Não, não dá. Também,
se você não se cuidar, você tá fora da corrida. Então, para passar essa dupla, pelo, por exemplo, você leva 15 voltas, a gente cara lá na frente, ó.
O cara sumindo.
Certo? Então, o Elinho tem um carisma fantástico, é um cara ótimo, sabe? Uma cabeça maravilhosa, um cara extremamente simpático, aberto, sabe? E realmente falta só aquele pelinho. Eu acho que tem tudo, tem espírito. Tanto é que você vê um cara que acho que nem o Roger Penske tem tanto tempo na equipe dele como o Elinho. Tá certo? Eu acho que o Roger Penske chegou na Penske depois do Elinho. Por quê? Pelo cara que ele é. Você acha que o cara dura numa equipe tanto tempo assim se não for um cara?
Lógico.
Com todos os requisitos, simpático, aberto, inteligente, sabe fazer um meio de campo. Ele faz umas coisas, pô, só aquela participação dele lá no negócio do Stars lá com Delícia é de matar. Eu não perco um, tá certo? Então, ele e Delícia são fantásticos naquela participação. E corre pra galera, e vira leite. Ele agita, só que na pista falta esse detalhe. É um cara que anda lá na frente, tá sempre brigando, mas às vezes no detalhezinho entra esse pecado. Mas a torcida continua porque ele merece,
continua,
Alex.
Continua mesmo. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Tá, tem uma surpresa. A gente vai conversar com... Vou conversar com o Bruno Senna na...
Opa!
Vou gravar uma entrevista com o Bruno Senna, um bate-papo com o Bruno Senna.
Ah, que legal.
Provavelmente vai ser nessa sexta-feira agora.
Escuta, aleluia, aleluia. Conseguiu? O que aconteceu?
É, não sei.
Furou a fila?
De repente a fila andou.
A fila.
Então vamos.
É o que eu sempre digo, a fila.
É, vamos bater um papinho com o Bruno Senna, a gente avisa aí, mas provavelmente vai ser sexta-feira.
Ele vai contar os segredos do Aston Martin.
Isso.
Tomara, vai ser bem legal. E Júnior, esse final de semana, então só NASCAR?
Esse final de semana acho que é só NASCAR, viu?
Acho que é só NASCAR, né? Que eu me lembre, que o resto.
Que eu me lembre.
Não tem nada, não, né?
Que eu me lembre também, acho que é só NASCAR. Porque Fórmula 1 não tem, Indy não tem, MotoGP não tem, Stock Car não tem? Deixa eu ver, Stock Car. Também não.
Né? Não se lembra.
Stock Car vai ser em maio.
É em maio só.
Em maio,
né? Então tá bom.
Então...
E o Júnior, um comentáriozinho disso aí. Nossa, tá bom o House of Cards, hein?
É bom, né?
É bom. O Júnior, imperdível.
Né?
Vou ver a segunda vez.
Veja,
quando eu tô chegando no final, vou ver de novo.
É isso aí.
Não, o cara é avião.
Muito, né?
Não, não, não. O cara é maquiavélico.
Imagina, Zé ele e o prefeito de Chicago lá, o The Boss.
Zé Dirceu, aprendiz de feiticeiro. Tá certo? É maternalzinho. Isso. Que isso? Marcos Valé. Ah, Marcos Valé. Ah. Você tá de sacanagem comigo. E ainda mais juntando ele e o Boss. O prefeito de Chicago, lá na série Boss.
Então.
Os
dois estão debaixo.
Não, as maquiavelas que o puto, ele dá tiro para um lado e leva todo mundo para o lado que ele
isso
quer.
Isso mesmo.
Mas que perigo que é o cara. Nossa senhora. E Miss Underwood também é o seguinte, hein? Só essa benção. 700 por 16, vamos nessa. Um abraço, Júnior.
Abraço, até mais. Tchau.
We're back, ready for round two.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me. Will be my savior, but I don't pay no.